Audiobook grátis apresenta V. A Gazeta do Porto, com a correspondência vingadora, devia desabar sobre Oliveira na quarta-feira de manhã, dia dos anos da prima Maria Mendonça. Mas Gonçalo, ainda que não temesse, resalvado pelo seu pseudônimo de Juvenal, uma briga grosseira com o cavaleiro nas ruas da cidade, nem mesmo com algum dos seus partidários servis e façanhudos como Marcolino do Independente, recolheu discretamente a Santa Ireneia na terça-feira, a cavalo, acompanhado pelo Barrolo até a Vendinha, onde ambos provaram o vinho branco celebrado pelo Titó. Depois, para recordar os lugares memoráveis em que na sua novela se encontravam, com desastrado choque d'armas, Lourenço Ramírez e o Bastardo de Baião, tomou o caminho que, atravessando os pomares da espalhada aldeia de Cantapedra, entronca na Estrada dos Bravais. Num trote folgado passara a fábrica de vidros, depois o cruzeiro sempre coberto pelas pombas que esvoaçam do pombal da fábrica. E entrava no lugar de Nacejas, quando, à janela de uma casinha muito limpa, rodeada de parreiras, apareceu uma linda rapariga, morena e fina, com jaque de pano azul e lenço de cambraeta bordada sobre fartos bandós ondeados. Gonçalo, sopeando a égua, saudou, sorriu suavemente, perdão, minha menina. Vou bem por aqui, para Cantapedra? Uaê, sim senhor. Embaixo, a ponte, mete para a direita, para os Álamos. E é sempre a seguir. Gonçalo suspirou, gracejando, antes desejava ficar. A moça corou. E o fidalgo ainda se torceu no selim para gozar a fina face morena, entre os dois craveiros da janelinha, na casa tão bem caiada. Nesse momento, ao lado, de uma quelha enramada, desembocava um caçador do campo, de jaleca e barrete vermelho, com a espingarda atravessada nas costas, seguido por dois perdigueiros. Era um latagão airoso, que todo ele, no bater dos sapatões brancos, no menear da cinta enfaixada em seda, no levantar da face clara de suíças louras, transbordava de presunção e pimponice. Num relance surpreendeu o sorriso, a atenção galante do fidalgo. E estacou, pregando sobre ele, com lenta arrogância, os belos olhos pestanudos. Depois passou desdenhosamente, sem se arredar da égua na ladeira estreita, quase raspando pela perna do fidalgo o cano da caçadeira. Mais adiante ainda atirou uma tocidela seca e de chasco, com um bater mais petulante dos tacões. Gonçalo picou a egoa, colhido logo por aquele desgraçado temor, aquele desmaiado arrepio da carne, que sempre, ante qualquer risco, qualquer ameaça, o forçava irresistivelmente a encolher, a recuar, a abalar. Embaixo, na ponte, desesperado contra a sua timidez, deteve o trote, espreitou para trás, para a branca casa flórida. O mocetão parara, encostado à espingarda, sob a janela onde a rapariga morena se debruçava entre os dois vasos de cravos. E assim encostado, depois de rir para a moça, acenou ao fidalgo, num desafio largo, com a cabeça alta, a borla do barrete toda espetada como uma crista flamante. Gonçalo Mendes Ramírez meteu a galope pelo culpado caminho d'Álamos que acompanha o Riacho das Donas. Em Cantapedra nem se demorou a estudar, como tencionava para proveito da sua novela, o vale, a ribeira espraiada, as ruínas do mosteiro de Recadães sobre a colina, e no cabeço fronteiro o moinho que assenta sobre as denegridas pedras da antiga e tão falada honra da Velans. De resto o céu, cinzento e abafado desde manhã, entenebrecia para os lados de Craquede e de Vila Clara. Um bafo morno remexeu a folhagem sedenta. E já gotas pesadas se esmagavam na poeira, quando ele, sempre galopando, entrou na Estrada dos Bravais. Na torre encontrou uma carta do castanheiro. O patriota andava por saber se essa torre de Dona Ramírez se erguia enfim para a honra das letras, como a outra, a genuína, se erguera outrora, em séculos mais ditosos, para o orgulho das armas. E acrescentava num post-scriptum, planeio imensos cartazes, pregados a cada esquina de cada cidade de Portugal, anunciando em letras de covado a aparição salvadora dos anais. E, como tenciono prometer neles aos povos a sua preciosa novelazinha, desejo que o amigo Gonçalo me informe se ela tem, à moda de 1830, um saboroso subtítulo, como episódios do século XII, ou crônica do reinado de Afonso II, ou cenas da meia-idade portuguesa. Eu voto pelo subtítulo. Como o subsolo num edifício, o subtítulo num livro alteia e dá solidez. A obra, pois, meu Ramírez, com essa sua imaginação feracíssima. esta invenção de imensos cartazes, com seu nome e o título da sua novela em letras de cores estridentes, enchendo cada esquina de Portugal, deleitou o fidalgo. E logo nessa noite, ao rumor da chuva densa que estalava na folhagem dos limoeiros, retomou o seu manuscrito, parado nas primeiras linhas, amplas e sonoras, do Capitão II. Através delas, e na frescura da madrugada, Lourenço Mendes Ramires, com o troço de cavaleiros e peonagem da sua mercê, corria sobre Monte Mor em socorro das senhoras infantas. Mas, ao penetrar no vale de Cantapedra, eis que o esforçado filho de Truquetezindo avista a mesnada do bastardo de Baião, esperando desde alva, como anunciar a Mendo Paz, para tolher a passagem. E então, nesta sombria novela de sangue e homizios, brotava inesperadamente, como uma rosa na fenda de um bastião, um lance de amor, que o tio Duarte cantara no bardo com dolente elegância. Lopo de Baião, cuja beleza loura de fidalgo godo era tão celebrada por toda a terra dentre minho e douro que lhe chamavam o claro sol, amara arrebatadamente Dona Violante, a filha mais nova de Truquetezindo Ramires. Em dia de São João, no solar de Lanhoso, onde se celebravam lides de toiros e jogos de tavolagem, conhecera ele a donzela esplendida, que o tio Duarte no seu poemeto louvava com deslumbrado encanto, que liquida o fulgor dos negros olhos. Que fartas tranças de lustroso ébano! E ela, certamente, rendera também o coração àquele moço resplandecente e cordouro, que, nessa tarde de festa, arremessando o rojão contra os toiros, ganhara duas faixas bordadas pela nobre dona de Lanhoso, e à noite, no sarau, se requebrara com tão repicado garbo na dança dos marchatins. Mas Lopo era bastardo, dessa raça de Baião, inimiga dos Ramires por velhíssimas brigas de terras e precedências desde o conde Dom Henrique ainda assanhadas depois, durante as contendas de Dona Tareja e de Afonso Henriques, quando na curia dos barões, em Guimarães, Mendo de Baião, bandeado com o conde de Trava, e Ramires o cortador, colaço do moço infante, se arrojaram às faces os guantes ferrados. E, fiel ao ódio secular, Truquetezindo Ramires recusara com áspera arrogância a mão de Violante ao mais velho dos de Baião, um dos valentes de Silves, que pelo Natal, na alcaçova de S. Ireneia, lhe a pedira para Lopo, seu sobrinho, o claro sol, oferecendo avenças quase submissas da aliança e doce paz. Este ultraje revoltara o solar de Baião, que se honrava em Lopo, apesar de bastardo, pelo lustre da sua bravura e graça galante. E então Lopo ferido duridamente no seu coração, mais furiosamente no seu orgulho, para fartar o esfaimado desejo, para infamar o claro nome dos Ramires, tentou raptar Dona Violante. Era na primavera, com todas as veigas do mondego já verdes. A donosa senhora, entre alguns escudeiros da honra e parentes, jornadeava de Trechedo ao mosteiro de Lorvão, onde sua tia Dona Branca era abadesa. Languidamente, no bardo, descantara o tio Duarte o romântico lance, junto à fonte mourisca, entre os humeiros. A cavalgadura para. E junto aos humeiros da fonte surgira o claro sol, que, com os seus, espreitava de um cabeço. Mas, logo no começo da curta briga, um primo de Dona Violante, o agigantado senhor dos passos da Velim, o desarmou, o manteve um momento ajoelhado sob o lampejo e gume da sua adaga. E com vida perdoada, rugindo de surda raiva, o bastardo abalou entre os poucos solarengos que o acompanhavam nesta folta arremetida. Desde então mais fero ardera o rancor entre os de Baião e os Ramires. E eis agora, nesse começo da Guerra das Infantas, os dois inimigos rosto a rosto no vale estreito de Cantapedra. Lopo com um bando de 30 lanças e mais de 100 besteiros da hoste real. Lourenço Mendes Ramires com 15 cavaleiros e 90 homens de pé do seu pendão. Agosto findava, e o demorado estio amarelecera toda a relva, as pastagens famosas do vale, até a folhagem de amieiros e freixos pela beira do riacho das donas que se arrastava entre as pedras lustrosas, em fios escassos, com dormido murmurio. Sobre um outeiro, dos lados de Ramilde, avultava, entre possantes ruínas erriçadas de sarças, a denegrida torre redonda, resto da velha honra de Avelãs, incendiada durante as cruas rixas dos de Salzedas e dos de Landim, e agora habitada pela alma gemente de Guiomar de Landim, a mal casada. No cabeço fronteiro e mais alto, dominando o vale, o mosteiro de Recadães estendia suas cantarias novas, com um forte torreão, asseteado como o de uma fortaleza, donde os monges se debruçavam, espreitando, inquietos com aquele coriscar d'armas que desde alva enchia o vale. e o mesmo temor acossara as aldeias chegadas, porque, sobre a crista das colinas, se apressavam para o santo e murado refúgio do convento gentes com trouxas, carros toldados, magras filas de gados. Ao avistar tão rijo troço de cavaleiros e peões, espalhado até a beira do riacho por entre a sombra dos freixos, Lourenço Ramires sofreou, susteve a leva, junto de um montão de pedras onde apodrecia, encravada, uma tosca cruz de pau. E o seu esculca que largara rédeas soltas, estirado sob o escudo de couro, para reconhecer a mesnada, logo voltou, sem que frecha ou pedra de fundo colhessem, gritando, são homens de Baião e da hoste real. Tolhida pois a passagem. E em que desigualado recontro. Mas o denodado Ramires não duvidou avançar, travar peleja. Sozinho que assomasse ao vale, com uma quebradiça lança de monte, arremeteria contra todo o arraial do bastardo. No entretanto já o Adail de Baião se adiantara, curveteando no rosilho magro, com a espada atravessada por cima do morrião que penas de garça emplumavam. E pregoava, atroava o vale com o rouco pregão, deter, deter. Que não há passagem. E o nobre senhor de Baião, em recado del rei e por mercê de sua senhoria, vos guarda vida salva se volver descosta sem rumor e tardança. Lourenço Ramires gritou, a ele, besteiros. Os virotes assobiaram. Toda a curta ala dos cavaleiros de Santa Ireneia tropeou para dentro do vale, de lanças restadas. E o filho de Tructezindo, erguido nos estribões de ferro, debaixo do pano solto do seu pendão que apressadamente o alfere sacara da funda, descerrou a viseira do casco para que lhe mirassem bem a face destemida, e lançou ao bastardo injurias de furioso orgulho, chama outros tantos dos vilões que te seguem que, por sobre eles e por sobre ti, chegarei esta noite a Monte Mor. E o bastardo, no seu folveiro, que uma rede de malha cobria, toda a cairelada d'ouro, atirava a mão calçada de ferro, clamava, para trás, d'onde vieste, voltarás, burão traidor, se eu por mercê mandar a teu pai o teu corpo numas andas. Estes feros desafios rolavam em versos serenamente compassados no poemeto do tio Duarte. E depois de os reforçar, Gonçalo Mendes Ramires, sentindo a alma enfunada pelo heroísmo da sua raça como por um vento que sopra de funda compina, arrojou um contra o outro os dois bandos valorosos. Grande briga, grande grita, ala. Ala, rompe. Rompe, serra por Baião, casca pelos Ramires. Através da grossa poeirada e do alevanto unem os garruchões, as rudes balas de barro despedidas das fundas. Almogavres de Santa Ireneia, almogavres da hoste real, em turmas ligeiras, carregam, topam, com baralhado arremesso das cumas que se partem, de dardos que se cravam, e ambas logo refogem, refluem, enquanto, no chão revolto, algum mal ferido estrebucha aos urros, e os atordoados cambaleando buscam, sob o abrigo do arvoredo, a fresquidão do riacho. Ao meio, no embate mais nobre da peleja, por cima dos corcéis que se empinam, arfando ao peso das coberturas de malha, as lisas pranchas dos montantes lampejam, retinem, embebidas nas chapas dos broqueis, e já, dos altos arções de couro vermelho, desaba algum hirto e chapeado senhor, com um baque de ferragem sobre a terra mole. Cavaleiros e infanções, porém, como num torneio, apenas terçam lanças para se derribarem, abolados os arneses, com clamores de excitada ufania, e sobre a vilanagem contraria, em que encevam o furor da matança, se abatem os seus espadões, se despenham as suas achas, esmigalhando os cascos de ferro como bilhas de greda. Por entre a peonagem de Baião e da hoste real Lourenço Ramires avança mais levemente que ceifeiro apressado entre erva tenra. A cada arranque do seu rijo murzelo, alagado de espuma, que sacode furiosamente a testeira rostrada, sempre, entre pragas ou gritos por Jesus. Um peito verde trespassado, braços se retorcem em agonia. Todo o seu afã era chocar armas com lopo. Mas o bastardo, tão arremessado e afrontador em combate, não se arredara nessa manhã da lomba do outeiro onde uma fila de lanças o guardava, como uma estacada, e com brados, não com golpes, aquentava a lide. No ardor desesperado de romper a viva cerca Lourenço gastava as forças, berrando roucamente pelo bastardo com os duros ultrajes de churdo. E marrano. Já dentre a trama falseada do camalho lhe borbulhavam do ombro, pela loriga, fios lentos de sangue. Um lanço de virotão, que lhe partira as charneiras da greva esquerda, fendera a perna donde mais sangue brotava, ensopando o forro de estopa. Depois, varado por uma frecha na anca, o seu grande jinete abateu, rolou, estalando no escocear as cílias pregueadas. E, desembrulhado dos louros com um salto, Lourenço Ramires encontrou em roda uma sebe erriçada de espadas e chuços, que o cerraram, enquanto do outeiro, debruçado na sela, o bastardo bramava, tende. Tende. Para que o colhais as mãos. Trepando por cima de corpos, que se estorcem sob os seus sapatos de ferro, o valente moço arremete, a golpes arquejados, contra as pontas luzentes que recuam, se furtam. E, triunfantes, redobram os gritos de lopo de baião, vivo, vivo. Toma Del vivo, não, se me restar alma, vilão. Rugia Lourenço. E mais raivosamente investia, quando um calhau agudo lhe acertou no braço, que logo amorteceu, pendeu, com a espada arrastando, presa ainda ao punho pelo grilhão, mas sem mais servir que uma roca. Num relance ficou agarrado por peões que lhe filavam a gorja, enquanto outros com varadas de ascuma lhe vergavam as pernas retesadas. Tombou por fim direito como um madeiro, e nas cordas com que logo o amarraram, jazeu hirto, sem elmo, sem servilheira, os olhos duramente cerrados, os cabelos presos numa pasta de poeira e de sangue. Eis pois captivo Lourenço Ramires. E, diante das andas feitas de ramos e franças de faias em que o estenderam, depois de o borrifarem à pressa com a água fresca do riacho, o bastardo, limpando as costas da mão o suor que lhe escorria pela face formosa, pelas barbas douradas, murmurava, comovido, ah! Lourenço, Lourenço, grande dor, que bem poderamos ser irmãos e amigos! Assim, ajudado pelo tio Duarte, por Walter Scott e por Notícias do Panorama, compusera Gonçalo a malventurada lide de Canta-Pedra. E com este desabafo de lopo, onde perpassava a mágoa do amor vedado, fechou o capitão segundo, sobre que labutara 3 dias, tão embrenhadamente que entorna o mundo como que se calara e se fundira em penumbra. Uma girandola de foguetes estourou ao longe, para o lado dos Bravais, onde no domingo se fazia a romaria celebrada da Senhora das Candeias. Depois da chuva daqueles 3 dias, uma frescura descia do céu amaciado e lavado sobre os campos mais verdes. E como ainda restava meia hora farta antes de jantar, o fidalgo agarrou o chapéu, e mesmo na sua velha quinzena de trabalho, com uma bengalinha de cana, desceu a estrada, tomou pelo caminho que se estreita entre o muro da torre e as terras de centeio onde assentavam no século XII as barbacas da honra de Santa Ireneia. Pela silenciosa vereda, ainda úmida, Gonçalo pensava nos seus avós formidáveis. Como eles ressurgiam, na sua novela, sólidos e ressoantes. E realmente uma compreensão tão segura daquelas almas afonsinas mostrava que a sua alma conservava o mesmo quilate e saíra do mesmo rico bloco d'ouro. Porque um coração mole, ou degenerado, não saberia narrar corações tão fortes, deiras tão fortes, e nunca o bom Manuel Duarte ou Barrolo Excelente entenderiam, bastante para lhes reconstruir os altos espíritos, Martim de Freitas ou Afonso de Albuquerque. Nesta fina verdade desejaria ele que os críticos insistissem ao estudar depois a Torre de Dona Ramires, pois que o castanheiro lhe assegurara artigos consideráveis nas novidades e na manhã. Sim. Eis o que convinha marcar com relevo, e ele o lembraria ao castanheiro, que os ricos homens de Santa Ireneia reviviam no seu neto, senão pela continuação heróica das mesmas façanhas, pela mesma levantada compreensão do heroísmo. Que diabo! Sob o reinado do horrendo S. Fulgêncio ele não podia desmantelar o solar de Baião, desmantelado há 600 anos por seu avô Lionel Ramires, nem retomar aos mouros essa torreada Monforte onde o Antoninho Moreno era o languido governador civil. Mas sentia a grandeza e o préstimo histórico desse arrojo que outrora impelia os seus a arrasar solares rivais, a escalar vilas mouriscas. Ressuscitava pelo saber e pela arte, arrojava para a vida ambiente, esses varões temerosos, com os seus corações, os seus trajes, as suas imensas cutiladas, as suas bravatas sublimes, dentro do espírito e das expressões do seu século era pois um bom Ramires, um Ramires de nobres energias, não façanhudas, mas intelectuais, como competia numa idade de intelectual descanso. E os jornais, que tanto motejam a decadência dos fidalgos de Portugal, deveriam em justiça afirmar, e ele o lembraria ao castanheiro, eis aí um, e o maior, que, com as formas e os modos do seu tempo, continua e honra a sua raça. através destes pensamentos, que mais lhe enrijavam as passadas sobre chão tão calçado pelos seus, o fidalgo da torre chegara à esquina do muro da quinta, onde uma ladeirenta e apertada azinhaga divide do pinheiral e da mata. Do portão nobre, que outrora serguera nesse recanto com lavores e brasão d'armas, restam apenas os dois umbrais de granito, amarelados de musgo, cerrados contra o gado por uma cancela de tabuas mal pregadas, carcomidas da chuva e dos anos. E nesse momento, da azinhaga funda, apagada em sombra, subia chiando, carregado de mato, um carro de bois, que uma linda boeirinha guiava. Nosso Senhor lhe dê muito boas tardes, florzinha. O carro lento passou. E logo atrás surge um homem, esgrouviado e escuro, trazendo ao ombro cajado, donde pendia um molho de cordas. O fidalgo da torre reconheceu José Casco dos Bravais. E seguia, como desatento, pela orla do pinheiral, assobiando, raspando com a bengalinha as silvas floridas do valado. O outro, porém, estugou o passo esgalgado, lançou duramente, no silêncio do arvoredo e da tarde, o nome do fidalgo. Então, com um pulo do coração, Gonçalo Mendes Ramírez parou, forçando um sorriso a favel. Olá! É você, José. Então que temos? O Casco engasgara, com as costelas a arfar sob a encardida camisa de trabalho. Por fim, desenfiando das cordas o marmeleiro que cravou no chão pela choupa, temos que eu falei sempre claro com o fidalgo, e não era para que depois me faltasse a palavra. Gonçalo Ramírez levantou a cabeça com uma dignidade lenta e custosa, como se levantasse uma massa de ferro, que está você a dizer, Casco? Faltar a palavra. Em que lhe faltei eu a palavra? Por causa do arrendamento da torre? Essa é nova. Então houve por acaso escritura assinada entre nós? Você não voltou, não apareceu. O Casco emudecera, assombrado. Depois, com uma cólera em que lhe tremiam os beiços brancos, lhe tremiam as secas mãos cabeludas, fincadas ao cabo do varapau, se houvesse papel assignado o fidalgo não podia recuar. Mas era como se houvesse, para a gente de bem. Até Vossa Senhoria disse, quando eu aceitei, viva! Está tratado. O fidalgo deu a sua palavra. Gonçalo, enfiado, aparentou a paciência de um senhor benévolo, escute, José Casco. Aqui não é lugar, na estrada. Se quer conversar comigo apareça na torre. Eu lá estou sempre, como você sabe, de manhã. Vá amanhã, não me incomoda. E endireitava para o pinhal, com as pernas moles, um suor arrepiado na espinha, quando o Casco, num rodeio, num salto leve, atrevidamente se lhe plantou diante, atravessando o cajado, o fidalgo há de dizer aqui mesmo. O fidalgo deu a sua palavra. A mim não se me fazem dê essas desfeitas. O fidalgo deu a sua palavra. Gonçalo relanceou esgazeadamente em redor, na ansiando um socorro. Sol cercava solidão, arvoredo cerrado. Na estrada, apenas clara sob um resto de tarde, o carro de lenha, ao longe, chiava, mais vago. As ramas altas dos pinheiros gemiam com um gemer dormente e remoto. Entre os troncos já se adensava sombra e nevoa. Então, estarrecido, Gonçalo tentou um refúgio na ideia de justiça e de lei, que aterra os homens do campo. E como amigo que aconselha um amigo, com brandura, os beiços ressequidos e trêmulos, escute, Casco, escute, homem. As coisas não se arranjam assim, a gritar. Pode haver desgosto, aparecer o regedor. Depois é o tribunal, é a cadeia. E você tem mulher, tem filhos pequenos. Escute. Se descobriu motivo para se queixar, vá à torre, conversamos. Pacatamente tudo se esclarece, homem. Com berros, não. Vem o cabo, vem a enxovia. Então de repente o Casco cresceu todo, no solitário caminho, negro e alto como um pinheiro, num furor que lhe esbugalhava os olhos esbraseados, quase sangrentos, pois o fidalgo ainda me ameaça com a justiça. Pois ainda por cima de me fazer a maroteira me ameaça com a cadeia. Então, com os diabos. Primeiro que entre na cadeia lhe hei de eu esmigalhar esses ossos. Erguera o cajado, mas, num lampejo de razão e respeito, ainda gritou, com a cabeça a tremer para trás, através dos dentes cerrados, fuja, fidalgo, que me perco. Fuja que o mato e me perco. Gonçalo Mendes Ramírez correu a cancela entalada nos velhos umbrais de granito, pulou por sobre as tábuas mal pregadas, enfiou pela latada que orla o muro, numa carreira furiosa de lebre acossada. Ao fim da vinha, junto aos milheirais, uma figueira brava, densa em folha, alastrara dentro de um espigueiro de granito destelhado e desusado. Nesse esconderijo de rama e pedra se alapou o fidalgo da torre, arquejando. O crepúsculo descera sobre os campos, e com ele uma serenidade em que adormeciam frondes e relvas. Afoutado pelo silêncio, pelo sossego, Gonçalo abandonou o cerrado abrigo, recomeçou a correr, num correr manso, na ponta das botas brancas, sobre o chão molho das chuvadas, até ao muro da mãe d'água. De novo estacou, esfalfado. E julgando entrever, longe, a orla do arvoredo, uma mancha clara, algum jornaleiro em mangas de camisa, atirou um berro ansioso. Ó! Ricardo! Ó! Manuel! É lá! Alguém! Vai aí alguém! A mancha indecisa fundira na indecisa folhagem. Uma rã pinchou num regueiro. Estremecendo, Gonçalo retomou a carreira até ao canto do pomar, onde encontrou fechada uma porta, velha porta mal segura, que abanava nos gonzos ferrugentos. Furioso, atirou contra ela os ombros que o terror enrijara como trancas. Duas tábuas cederam, ele furou a través, esgaçando a quinzena num prego. E respirou enfim no agasalho do pomar murado, diante das varandas da casa abertas à frescura da tarde, junto da torre, da sua torre, negra e de mil anos, mais negra e como mais carregada danos contra a macia claridade da lua nova que subia. Com o chapéu na mão, enxugando o suor, entrou na horta, costeou o feijoal. E agora subitamente sentia uma cólera amarga pelo desamparo em que se encontrara, numa quinta tão povoada, examinando de gentes e dependentes. Nem um caseiro, nem um jornaleiro, quando ele gritara, tão aflito, da borda da mãe d'água. De cinco criados nenhum acudira, e ele perdido, ali, a uma pedrada da eira e da abiguaria. Pois que dois homens corressem com paus ou enxadas, e ainda colhiam o casco na estrada, o malhavam como uma espiga. Ao pé do galinheiro, sentindo uma risada fina de rapariga, atravessou o pátio para a porta alumiada da cozinha. Dois moços da horta, a filha da Crispola, a Rosa, tagarelavam, regaladamente sentados num banco de pedra, sob a fresca escuridão da latada. Dentro o lume estralejava, e a panela do caldo, fervendo, recendia. Toda a cólera do fidalgo rompeu. Então, que sarau é este? Vocês não me ouviram chamar? Pois encontrei lá embaixo, ao pé do pinheiral, um bêbedo, que me não conheceu, veio para mim com uma foice. Felizmente levava a bengala. E chamo, grito. Qual? Tudo aqui de palestra, e a ceia a cozer. Que desaforo. Outra vez que suceda, todos para a rua. E quem resmungar, a cacete. A sua face chamejava, alta e valente. A pequena da Crispola logo se escapulira, encolhida, para o recanto da cozinha, para trás da maceira. Os dois moços, erguidos, vergavam como duas espigas sob um grande vento. E enquanto a Rosa, aterrada, se benzia, se derretia em lamentações sobre desgraças que assim se armam, Gonçalo, deleitado pela submissão dos dois homens, ambos tão rijos, com tão grossos varapaus encostados à parede, amansava, realmente. Sois todos surdos, nesta pobre casa. Além disso, a porta do pomar fechada. Tive de lhe atirar um empurrão. Ficou em pedaços. Então um dos moços, o mais alentado, ruivo, com um queixo de cavalo, pensando que o fidalgo censurava a frouxidão da porta pouco cuidada, coçou a cabeça, numa desculpa, pois, com perdão do fidalgo. Mas já depois da saída do relho se lhe pôs uma travessa e fechadura nova. E valente, qual fechadura? Gritou, o fidalgo soberbamente. Despedacei a fechadura, despedacei a travessa. Tudo em estilhas. O outro moço, mais desembaraçado e esperto, riu, para agradar, santo nome de Deus. Então, é que o fidalgo lhe atirou com força. E o companheiro, convencido, espetando o queixo enorme, mais que força. A matar, que a porta era rija. E fechadura nova, já depois do relho. A certeza da sua força, louvada por aqueles fortes, reconfortou inteiramente o fidalgo da torre, já brando, quase paternal, graças a Deus, para arrombar uma porta, mesmo nova, não me falta força. O que eu não podia, por decência, era arrastar aí por essas estradas um bêbedo com uma foice até casa do regedor. Foi para isso que chamei, que gritei. Para que vocês o agarrassem, o levassem ao regedor. Bem, acabou. Ó! Oh. Rosa, dê a estes rapazes, para a ceia, mais uma caneca de vinho. A ver se para outra vez se afoltam, se aparecem. Era agora como um antigo senhor, um Ramires d'outros séculos, justo e avisado, que repreende uma fraqueza dos seus solarengos, e logo perdoa por conta e amor das façanhas próximas. Depois, com a bengala ao ombro, como uma lança, subiu pela lobrega escada da cozinha. E em cima no quarto, apenas o Bento entrara para o vestir, recomeçou a sua epopeia, mais carregada, mais terrifica, assombrando o sensível homem, estacado rente da comoda, sem mesmo pousar a infusa da goa quente, as botas envernizadas, abraçada de toalhas que o ajoujavam. O casco. O José Casco dos Bravais, bêbedo, rompendo para ele, sem o conhecer, com uma foice enorme, a berrar, morra, que é marrão. E ele na estrada, diante do bruto, de bengalinha. Mas atira um salto, a foiçada resvala sobre um tronco de pinheiro. Então arremete desabaladamente, brandindo a bengala, gritando pelo Ricardo e pelo Manuel como se ambos o escoltassem, e ataranta o casco, que recua, se som pela zinhaga, a cambalear, a grunhir, hein, que te parece? Se não é a minha audácia, o homem positivamente me ferra um tiro de espingarda. O Bento, que quase se babava, com o jarro esquecido a pingar no tapete, pestanejou, confuso, mais atonito, mas o senhor doutor disse que era uma foice. Gonçalo bateu o pé, impaciente, correu para mim com uma foice. Mas vinha atrás do carro. E no carro trazia uma espingarda. O Casco é caçador, anda sempre de espingarda. Enfim estou aqui vivo, na torre, por mercê de Deus. E também porque, felizmente, nestes casos, não me falta decisão. E apressou o Bento, porque com o abalo, o esforço, positivamente lhe tremiam as pernas de cansaço e de fome. Além da sede, sobretudo sede. Esse vinho que venha bem fresco. Do verde e do alvaralhão, para misturar. O Bento, com um trêmulo suspiro da emoção atravessada, encheu a bacia, estendia as toalhas. Depois, gravemente, pois, senhor doutor, temos esse andaço nos sítios. Foi o mesmo que sucedeu ao senhor Sanches Lucena, na Feitosa, como, ao senhor Sanches Lucena. O Bento desenrolou então uma tremenda história trazida à torre, durante a estada do senhor doutor em Oliveira, pelo cunhado da Crispola, o Rui Carpinteiro, que trabalhava nas obras da Feitosa. O senhor Sanches Lucena desceram uma tarde, ao lusco-fusco, à porta do mirante, quando passam na estrada dos jornaleiros, bêbedos ou facínoras, que implicam com o excelente senhor. E chufas, risinhos, momices. O senhor Sanches, com paciência, aconselhou os homens que seguissem, não se desmandassem. De repente um deles, um rapazola, sacode a jaqueta do ombro, ergue o cajado. Felizmente o companheiro, que se afirmara, ainda gritou, ai! Rapaz, que ele é o nosso deputado! O rapazola abalou, espavorido. O outro até se atirou de joelhos diante do senhor Sanches Lucena. Mas o pobre senhor, com o abalo, recolheu a cama. Gonçalo acompanhara a história, secando vagarosamente as mãos à toalha, impressionado, quando foi isso? Pois disse ao senhor doutor. Quando o senhor doutor estava em Oliveira. Um dia antes ou um dia depois dos anos da senhor Dona Graça. O fidalgo arremessou a toalha, limpou pensativamente as unhas. Depois com um risinho incerto e leve, enfim, sempre serviu de alguma coisa ao Sanches Lucena ser deputado por Vila Clara. E já vestido, abastecendo a charuteira, porque resolvera passar a noite na vila, a desabafar com Gouveia, de novo se voltou para Bento, que arrumava a roupa. Então o bêbedo, quando o outro lhe gritou ai, que é o nosso deputado, caiu em si, fugiu, hein? Ora vê tu. Ainda vale ser deputado. Ainda inspira respeito, homem. Pelo menos inspira mais respeito que descender dos reis de Leão. Paciência, toca jantar. Durante o jantar, misturando copiosamente o verde e o alvaralhão, Gonçalo não cessou de ruminar a ousadia do casco. Pela vez primeira, na história de Santa Ireneia, um lavrador daquelas aldeias, crescidas à sombra da casa ilustre, por tanto século senhora em Monte Vale, ultrajavam Ramires. E brutamente, alçando o cajado, diante dos muros da quinta histórica. Contava seu pai que, em vida do bisavô Ignácio, ainda desde Ramilde até Coríntios os homens dobravam o joelho nos caminhos quando passava o senhor da torre. E agora levantavam a foice. E por quê? Porque ele não se desfalcara submissamente das suas rendas em proveito de um façanhudo, em tempos do avô Tructezindo, vilão de tal atentado a Saria, como porco montês, numa ruidosa fogueira, diante das barbacas da honra. Ainda em dias do bisavô Ignácio apodreceria numa masmorra. E o casco não podia escapar sem castigo. A impunidade só lincharia a audácia, e assomado, rancoroso, noutro encontro, sem mais falas, desfechava a caçadeira. Oh! Não lhe desejava um mal durável, coitado, com dois filhos pequeninos, um que mamava. Mais que o arrastassem à administração, algemado, entre dois cabos de polícia, e que na triste saleta, donde se avistam as grades da cadeia, apanhasse uma repreensão tremenda do Gouveia muito seco, muito esticado na sobrecasaca negra. Assim se devia resguardar, por meios tortuosos, pois que não era deputado, e que, com o seu talento, o seu nome, essa espantosa linhagem da voz que edificara o reino, carecia o prestígio de um Sanches Lucena, o precioso prestígio que suspende no ar os varapaus atrevidos. Apenas findou o café, mandou pelo Bento avisar os dois moços da horta, o Ricardo e o outro de queixo de cavalo, que o esperassem no pátio, armados. Porque na torre ainda sobrevivia uma sala d'armas, cacifro tenebroso, junto ao arquivo, onde se amontoavam peças aboladas d'armaduras, um lorigão de malha, um broquel mourisco, alabardas, espadões, polvarinhos, bacamartes de 1820, e entre esta poeirenta ferralhagem negra três espingardas limpas com que os moços da quinta, na romaria de S. Gonçalo, atiravam descargas em louvor do santo. Depois, ele, encafuou o revólver na algibeira, desenterrou do armário do corredor um velho bengalão de cabo de chumbo entrançado, agarrou um apito. E assim precavido, aquecido pelo verde e pelo alvaralhão, com os dois criados de caçadeira ao ombro, importantes e tesos, partiu para Vila Clara, procurar o senhor administrador do conselho. A noite envolvia os campos em sossego e frescura. A lua nova, que a limpar o tempo, roçava a crista dos outeiros de Valverde como a roda lustrosa de um carro de ouro. No silêncio os rijos sapatões pregueados dos dois jornaleiros ressoavam em cadencia. E Gonçalo adiante, de charuto flamante, gozava aquela marcha, em que de novo um Ramires trilhava os caminhos de Santa Ireneia com homens da sua mercê e solarengos armados. Ao começo da vila, porém, recolheu discretamente a escolta na taverna da Serena, e ele cortou para o mercado da erva, para a tabacaria dos Simões, onde o Gouveia, aquela hora, antes da partida da assembleia, costumava pousar, comprar uma caixa de fósforos, considerar pensativamente na vidraça as cautelas da loteria. Mas nessa noite o senhor administrador faltara aos Simões costumado. Largou então para a assembleia, e logo embaixo, no bilhar, um sujeito calvo, que contemplava as carambolas solitárias do marcador, espapado na bancada, de colete desabotoado, mascando um palito, informou o fidalgo da doença do amigo Gouveia, coisa leve, inflamação de garganta. Vossa Excelência de certo o encontra em casa. Não arreda do quarto desde domingo. Outro cavaleiro, porém, que remexia o seu café à esquina de uma mesa atulhada de garrafas de licor, afiançou que o senhor administrador já espairecera nessa tarde. Ainda pelas 5 horas ele o encontrara na amoreira, com o pescoço atabafado numa manta de lã. Gonçalo, impaciente, abalou para a calçadinha. E atravessava o largo do chafariz quando descortinou o desejado Gouveia, a porta muito alumiada da loja de panos do Ramos, conversando com um homenzarrão de forte barba retinta e de guarda-pó alvadio. E foi o Gouveia que, de dedo espetado, investiu para Gonçalo, então, já sabe. O quê? Pois não sabe, homem. O Sanches Lucena, o quê? Morreu. O fidalgo embasbacou para o administrador, depois para o outro cavalheiro, que repuxava na mão enorme, com um esforço inchado, uma luva preta apertada e curta. Santo Deus! Quando? Esta madrugada. De repente. Angina pectoris, não sei que no coração. de repente, na cama. E ambos se consideraram, em silêncio, no espanto renovado daquela morte que impressionava Vila Clara. Por fim Gonçalo, e eu ainda abocado, na torre, a falar dele. E, coitado, como sempre, com pouca admiração, e eu? Exclamou Gouveia. Eu, que ainda ontem lhe escrevi. E uma carta comprida, por causa de um empenho do Manuel Duarte. Foi o cadáver que recebeu a carta. Boa piada. Rosnou o sujeito obeso, que se debatia ferrenhamente contra a luva. O cadáver recebeu a carta. Boa piada. O fidalgo torceu o bigode, pensativo, ora, ora. E que idade tinha ele? O Gouveia sempre o imaginara um completo velho, de 70 invernos. Pois não. Apenas 60, em dezembro. Mais consumido, arrasado. Casara tarde, com fêmea forte, e aí temos a bela Dona Ana, viúva aos 28 anos, sem filhos, naturalmente herdeira, com o seu mealheiro de 200 contos. Talvez mais, boa maquia. Roncou de novo o opado homem que enfiara a luva, e agora gemia, com as veias túmidas, para lhe apertar o colchete. Aquele cavalheiro constrangia o fidalgo, ansioso por desafogar com o Gouveia sobre a vacatura política, assim inesperadamente aberta, no círculo de Vila Clara, pela brusca desaparição do chefe tradicional. E não se conteve, puxou o administrador pelo botão da sobrecasaca para a sombra favorável da parede. Ó! Oh. Gouveia! Então agora, hein? Temos eleição suplementar. Quem virá pelo círculo? E o administrador, muito simplesmente, sem se resguardar do menzarrão de guarda-pó, que, enfim enluvado, acender o charuto, se acercava com familiaridade, deduziu os fatos, agora, meu amigo, com o tio do cavaleiro ministro da Justiça e o José Ernesto ministro do Reino, o AE deputado pelo círculo quem o André Cavaleiro mandar. É claro. O Sanches Lucena manteve sempre o seu lugar em S. Bento por uma indicação natural do partido. Era aqui o primeiro homem, o grande homem dos históricos. Bem, hoje, para decidir o governo, como falta a indicação natural do partido, que resta? O desejo pessoal do cavaleiro. Você sabe como o cavaleiro é regionalista. Pelo círculo, pois, logicamente, sai quem se apresente ao cavaleiro como um bom continuador do Lucena, pela influência e pela estabilidade territorial. Noutro círculo ainda se podia encaixar à pressa um deputado fabricado em Lisboa, nas secretarias. Aqui não. O deputado tem de ser local e cavaleirista. E o próprio cavaleiro, acredite você, está a esta hora embaraçado. O gordalhufo murmurou com importância, através do imenso charuto que mamava. Amanhã já estou com ele, já sei. Mas o administrador emudecera, coçava o queixo, cravando em Gonçalo os olhos espertos, que rebrilhavam, como se uma ditosa ideia, quase uma inspiração, o iluminasse. E de repente, para o outro, que cofiava a barba retinta, pois, meu caro senhor, até além da manhã. Ficamos entendidos. Eu remeto o cestinho dos queijos diretamente ao senhor conselheiro. Tomou o braço de Gonçalo, que apertou com impaciência. E sem atender mais ao homenzarrão, que saudava rasgadamente, arrastou o fidalgo para a calçadinha silenciosa. Ó, oh, Gonçalo, ouça lá. Você agora tinha uma ocasião soberba. Você, se quisesse, dentro de poucos dias, estava deputado por Vila Clara. O fidalgo da torre estacara, como se uma estrela de repente se despenhasse na rua mal alumiada. Ora escute. Exclamou o administrador, largando o braço de Gonçalo, para desenrolar mais livremente a sua ideia. Você não tem compromissos sérios com os regeneradores. Você deixou Coimbra há um ano, tenta agora a vida pública, nunca fez ato definitivo de partidário. Lá uma ou outra correspondência para os jornais, histórias, mas, escute, homem. Você quer entrar na política? Quer. Então, pelos históricos ou pelos regeneradores, pouco importa. Ambos são constitucionais, ambos são xistãos. A questão é entrar, é furar. Ora você, agora, inesperadamente, encontra uma porta aberta. O que o pode embaraçar? As suas inimizades particulares com o cavaleiro? Tolices! Atirou um gesto, largo e seco, como se varresse essas puerilidades, tolices! Entre vocês não há morte d'homem. Nem vocês, no fundo, são inimigos. O cavaleiro é rapaz de talento, rapaz de gosto. Não vejo outro, aqui no distrito, com quem você tenha mais conformidade de espírito, de educação, de maneiras, de tradições. Numa terra pequena, mais dia menos dia, fatalmente, se impunha a reconciliação. Então seja agora, quando a reconciliação o leva às camaras. E repito. Pelo círculo de Vila Clara sai deputado quem o cavaleiro mandar. O fidalgo da torre respirou, com esforço, na emoção que o sufocava. E depois de um silêncio em que tirara o chapéu, abanara com ele, pensativamente, a face descaída, mas o cavaleiro, como você disse, é todo local, todo regional. Não quererá impor senão um homem como Lucena, com fortuna, com influência. O outro parou, alargou os braços, e então, você. Que diabo? Você tem aqui propriedade. Tem a torre, tem Trechedo. Sua irmã hoje é rica, mais rica que o Lucena. E depois o nome, a família. Vocês, os Ramires, estão estabelecidos, com solar em Santa Ireneia, há mais de 200 anos. O fidalgo da torre ergueu com vivez a cabeça, 200. Ramil, há quase 1000, ora aí tem. Ramil anos. Uma casa anterior à monarquia. Pelo menos coeva. Você é portanto mais fidalgo que o rei. E então, isso não é uma situação muito superior à do Lucena? Sem contar a inteligência. Oh! Diabo, que foi? A garganta. Uma picadita na garganta. Ainda não estou consolidado. E decidiu logo recolher, gargarejar, porque o doutor Macedo proibira as noitadas festivas. Mas Gonçalo acompanhava até a porta o amigo Gouveia. E, conchegando o abafo de lã, o administrador resumiu a sua ideia, pelo círculo de Vila Clara, Gonçalinho, sai quem o cavaleiro mandar. Ora o cavaleiro, creia você, tem imenso empenho de o eleger, de o lançar na política. Se você, portanto, estender a mão ao cavaleiro, o círculo é seu. O cavaleiro tem o maior, o maioríssimo empenho, Gonçalinho, isso é que eu não sei, João Gouveia, sei eu. E em confidencia, na solidão da calçadinha, João Gouveia revelou ao fidalgo que o cavaleiro ansiava pela ocasião de reatar a velha fraternidade com seu velho Gonçalo. Ainda na semana passada o cavaleiro lhe afirmara, palavras textuais, entre os rapazes desta geração nenhum com mais seguro e mais largo futuro na política que o Gonçalo. Tem tudo. Grande nome, grande talento, a sedução, a eloquência. Tem tudo. E eu, que conservo pelo Gonçalo todo o carinho antigo, gostava ardentemente, ardentissimamente, de o levar às camaras. Palavras textuais, meu amigo. Ainda há 6 ou 7 dias, em Oliveira, depois do jantar, a tomarmos ambos café no quintal. A face de Gonçalo ardia na sombra, devorando as revelações do administrador. Depois, com lentidão, como descobrindo candidamente todos os recantos da sua alma, eu, na realidade, também conservo a antiga simpatia pelo cavaleiro. E certas questões íntimas a Deus. Envelheceram, caducaram, tão obsoletas hoje como os agravos dos Horácios e dos Curiácios. Como você lembrou há pouco, com razão, nunca se ergueu entre nós morte de homem. Que diabo! Eu fui educado com o cavaleiro, eramos como irmãos. E acredite você, Gouveia. Sempre que o vejo, sinto um apetite doido, mais doido, de correr para ele, de lhe gritar, ó! André! Nuvens passadas não voltam, atira para cá esses ossos. Creia você, não o faço por timidez. É timidez. Ó! Não, lá por mim, estou pronto à reconciliação, todo o coração me pede. Mas ele... Porque, enfim, Gouveia, eu, nas minhas correspondências para a Gazeta do Porto, tenho sido feroz com o cavaleiro. João Gouveia parou, de bengala a ombro, considerando o fidalgo com um sorriso divertido. Nas correspondências? Que lhe tem você dito nas correspondências? Que o senhor governador civil é um déspota, e um Dona Juan. Meu caro amigo, todo homem gosta que, por oposição política, lhe chamem déspota e Dona Juan. Você imagina que ele se afligiu? Ficou simplesmente babado. O fidalgo murmurou, inquieto, sim. Mas as alusões à bigodeira, à guedelha, ó. Gonçalinho. Belos cabelos anelados, belos bigodes torcidos, não são defeitos de que um macho se envergonhe. Pelo contrário. Todas as mulheres admiram. Você pensa que ridicularizou o cavaleiro? Não. Anunciou simplesmente às madamas e meninas, que leem a Gazeta do Porto, a existência do mocetão esplendido que é governador civil de Oliveira. E parando de novo, porque de fronte, na esquina, luziam as duas janelas abertas da sua casa, o administrador estendeu o dedo firme para um conselho supremo, Gonçalo Mendes Ramírez. Você amanhã manda buscar a parelha do torto, salta para sua caleche, corre à cidade, entra pelo governo civil de braços abertos, e grita-se em outro prologo, André, o que lau aí, venham essas costelas. E como o círculo está vago, venha também esse círculo, e você, dentro de 5 ou 6 semanas, é o senhor deputado por Vila Clara, com todos os sinos a repicar. Quer tomar chá? Não, obrigado. Bem, então viva. Tipóia amanhã em governo civil. Está claro, é necessário arranjar um pretexto. O fidalgo acudiu, com alvoroço, eu tenho um pretexto. Não. Quero dizer, tenho necessidade real, absoluta, de falar com o cavaleiro ou com o secretário-geral. É uma questão de caseiro. Até por causa desse infeliz trapalhado procurável hoje a você, Gouveia. E aldravou a aventura do casco, com traços mais pesados que a enegreciam. Durante semanas, aferradamente, esse fatal casco torturara para lhe arrendar a torre. Mas ele tratara com o Pereira brasileiro, por uma renda esplendidamente superior à que o casco oferecia a gemer. Desde então o casco rugia, ameaçava, por todas as tabernas da freguesia. E, nessa tarde, surge de uma azinhaga, rompe para ele, de vara pau erguido. Mercê de Deus, lá se defendera, lá sacudira o bruto, com a bengala. Mas agora, sobre o seu sossego, sobre a sua vida, pairava a afronta daquele cajado. E, se o assalto se renovasse, ele varava o casco com uma bala, como um bicho montês. Urgia, pois, que o amigo Gouveia chamasse o homem, o repreendesse rijamente, o entaipasse mesmo por algumas horas na cadeia. O administrador, que escutara palpando a garganta, atalhou logo, com a mão espalmada, governo civil, caro amigo, governo civil. Esses casos de prisão preventiva pertencem ao governo civil. Repreensão não basta, com tal fera. Só cadeia, um dia de cadeia, a meia ração. O governo civil que me mande um ofício ou telegrama. Você realmente corre perigo. Nem um instante a perder. Amanhã Tipóia e governo civil. Mesmo por amor da ordem pública. E Gonçalo, compenetrado, com os ombros vergados, cedeu ante esta soberana razão da ordem pública. Bem, João Gouveia, bem. Com efeito é uma questão de ordem pública. Vou amanhã ao governo civil. Perfeitamente, concluiu o administrador puxando o cordão da campainha. Dê recados meus ao cavaleiro. E só lhe digo que havemos de arranjar uma votação tremenda, e foguetório, e vivas, e ceia magna no gago. Você não quer tomar chá, não? Então, boas noites. E olhe. Daqui a 2 anos, quando você for ministro, Gonçalo Mendes Ramírez, recorde esta nossa conversa, à noite, na calçadinha de Vila Clara. Gonçalo seguiu pensativamente por defronte do correio, torneou a branca escadaria da igreja de S. Bento. Meteu, aliado e sem reparar, pela estrada plantada de acácias que conduz ao cemitério. E, naquele alto da vila, donde, ao desembocar da calçadinha, se abrange a largueza rica dos campos desde Valverde a Craquede, sentiu que também na sua vida, apertada e solitária como a calçadinha, se alargara um arejado espaço cheio de interessante bulício e de abundância. Era o muro, em que sempre se imaginara irreparavelmente cerrado, que de repente rachava. Eis a fenda facilitadora. Para além reluziam todas as belas realidades que desde Coimbra apetecera. Mas no atravessar da fenda fragosa de certo se rasgaria a sua dignidade ou se rasgaria o seu orgulho. Que fazer? Sim. Seguramente. Estendendo os braços ao animal do cavaleiro conquistava sua eleição. O círculo, infeudado aos históricos, elegeria submissamente o deputado que o chefe histórico ordenasse com indolente aceno. Mas essa reconciliação importava a entrada triunfal do cavaleiro na quieta casa do Barrolo. Ele vendia, pois, o sossego da irmã por uma cadeira em S. Bento. Não. Não podia por amor de Gracinha, e Gonçalo suspirou, com ruidoso suspiro, no luminoso silêncio da estrada. Agora, porém, durante 3, 4 anos, os regeneradores não trepavam ao governo. E ele, ali, através desses anos, no buraco rural, jogando voltaretes sonolentos na assembleia da vila, fumando cigarros calaceiros nas varandas dos cunhais, sem carreira, parado e mudo na vida, a ganhar musgo, como a sua caduca, inútil torre. Caramba! Era faltar cobardemente a deveres muito santos para consigo e para com seu nome. Em breve os seus camaradas de Coimbra penetrariam nos altos empregos, nas ricas companhias, muitos nas camaras por vacaturas abençoadas como a do Sanches um ou outro mesmo, mais audaz ou servil, no ministerio. Só ele, com talentos superiores, um tal brilho histórico, jazeria esquecido e resmungando como um coxo numa estrada quando passa Romaria. E por quê? Pelo receio pueril de pôr a bigodeira atrevida do cavaleiro muito perto dos fracos lábios de Gracinha. E por fim esse receio constituía uma injúria, uma nojenta injúria, à seriedade da irmã. Porque Portugal não se honrava com mulher mais rigidamente seria, de mais grave e puro pensar. Aquele corpinho ligeiro, que o vento levava, continha uma alma heroica. O cavaleiro? Podia sua exque. Sacudir a guedelha com graça fatal, jorrar dos olhos pestanudos a languidez às ondas, que Gracinha permaneceria tão inacessível e solida na sua virtude como se fosse sexual e de mármore. Oh, realmente, por Gracinha, ele abriria ao cavaleiro todas as portas dos cunhais, mesmo a porta do quarto dela, e bem larga, com uma solidão bem preparada. E depois não se cuidava de uma donzela, nem de uma viúva. Na casa do Largo Del Rei governava, mercê de Deus, marido brioso, marido rijo. A esse, só a esse, competia escolher as intimidades do seu lar, e nele manter quietação e recato. Não, esse receio de uma imaginável fragilidade de Gracinha, da sua honrada, altiva Gracinha, esse receio, perverso e louco, certamente o devia varrer, com o coração desafogado e sorrindo. E, na clara solidão da estrada, Gonçalo Mendes Ramírez atirou um gesto decidido e terminante que varria. Restava, porém, a sua própria humilhação. Desde anos, ruidosamente, conversando e escrevendo, em Coimbra, em Vila Clara, em Oliveira, na Gazeta do Porto, ele demolira o cavaleiro. E subiria agora, de espinhaço vergado, às escadarias do governo civil, murmurando seu, pecavi, mea culpa, mea máxima culpa. Que escândalo na cidade, o fidalgo da torre lá precisou e lá veio. Era o transbordante triunfo do cavaleiro. O único homem que no distrito se conservava erguido, pelejando, trovejando as verdades, desarmava, emudecia, e encolhidamente se enfileirava no séquito louvaminheiro de sua excelência. Bem duro. Mas, que diabo, havia superiormente o interesse do país, e, tão admirável lhe apareceu esta razão, que abradou com ardor na mudez da estrada, ao país. Sim, o país. Quantas reformas a proclamar, a realizar. Em Coimbra, no quinto ano, já se ocupara da instrução pública, de uma remodelação do ensino, todo industrial, todo colonial, sem latim, sem ociosas belhas letras, criando um povo formigueiro de produtores e de exploradores. E os camaradas, nos sonhos ondeantes de futuro, quando repartiam os ministerios, concordavam sempre, o Gonçalo para a instrução pública. Por essas ideias poderosas, pelo saber acumulado, todo ele se devia à nação, como outrora, pela força, os grandes Ramires armados. E pela nação cumpria que o seu orgulho de homem cedesse ante a sua tarefa de cidadão. Depois, quem sabe? Entre o cavaleiro e ele afogadamente se enroscava todo um passado de camaradagem, apenas entorpecido, que talvez revivesse nesse encontro, os enlaçasse logo num abraço penetrante, onde os antigos agravos se sumiriam como um pó sacudido. Mas para que imaginar, remoer? Uma necessidade se sobrepunha, iniludível, a de comparecer logo de manhã em Oliveira, no governo civil, requerendo a supressão do casco. Dessa pressa dependia o seu sossego de vida e de inteligência. Nunca ele lograria trabalhar na novela, trilhar folgadamente a estrada de Vila Clara, sabendo que em torno outro, pelas queles e sombras, rondava com a espingarda. E para não regressar aos costumes bravios dos seus avós, circulando através do conselho entre as carabinas dos criados, necessitava o casco domado, imobilizado. Era, pois, inadiável correr ao governo civil, para bem da ordem. E depois, quando ele se encontrasse no gabinete do cavaleiro, diante da mesa do cavaleiro, a providencia decidirá. E ancorado nesta resolução, o fidalgo da torre parou, olhou. Levado pela quente rajada de pensamentos, chegara à grade do cemitério da vila que o luar branqueava como um lençol estendido. Ao fundo da alameda que o divide, clara na claridade triste, o escarnado Cristo chagado e livido, sobre a sua alta cruz negra, pendia, mais dolorido e livido no silêncio e na solidão, com uma tristíssima lampada aos pés esmorecendo. Em torno eram ciprestes, sombras de ciprestes, brancuras de lapides, as cruzes rasteiras das campas pobres, uma paz morta pesando sobre os mortos, e no alto a lua amarela e parada. Então o fidalgo sentiu um arrepiado medo do Cristo, das lousas, dos defuntos, da lua, da solidão. E despejo numa carreira até avistar as casas da calçadinha, por onde descambou como uma pedra solta. Quando se deteve no largo do chafariz, um mocho piava na torre da Camara, melancolizando o repouso de Vila Clara apagada e adormecida. Mais impressionado, Gonçalo correu à taberna da Serena, recolheu os criados que esperavam jogando a bisca lambida. E com eles atravessou de novo a vila até a cocheira do Torto, para recomendar que lhe mandassem à torre, às 9 horas da manhã, a parelha russa. Através do postigo, que se abrira com cautela no portão chapeado, a mulher do Torto gemeu, indecisa, ai, meu Deus, não sei se poderá. Ele às 9 tem um serviço. Pois não faria mais conta ao fidalgo aí pela volta das 11? Às 9. Berrou Gonçalo. Desejava apear cedo ao portão do governo civil para evitar a curiosidade daqueles cavaleiros de Oliveira, que, depois do meio-dia, se juntavam na praça, vadeando por debaixo da arcada. Mas às 9:30 Gonçalo, que até ao luzir da madrugada se agitara pelo quarto num tumulto de esperanças e receios, ainda se barbeava, em camisa, diante do vasto espelho de coluninas douradas. Depois aproveitou a caleche para deixar na feitosa os seus bilhetes de pesames à bela viúva, a dona Ana. Ao meio-dia, esfaimado, almoçou na vendinha enquanto a parelha resfolgava. E batia a meia depois das 2 quando enfim se apeou em Oliveira diante do portão do antigo convento de S. Domingos, ao fundo da praça, onde seu pai, quando chefe do distrito, instalara faustosamente as repartições do governo civil. Aquela hora, já na frescura e sombra da arcada que orla um lado da praça, outrora Praça da Prataria, hoje Praça da Liberdade, os cavaleiros de Oliveira mais desocupados, os rapazes, preguiçavam, em cadeiras de verga, à porta da tabacaria elegante e da loja do Leão. Gonçalo, cautelosamente, baixara as cortinas verdes da caleche. Mas no pátio do governo civil, ainda guarnecido de bancos monumentais do tempo dos frades, esbarrou com o primo José Mendonça, que descia a escadaria, fardado. Foi um assombro para o alegre capitão, moço esvelto, de bigode curto, picado levemente de bexigas. Tô por aqui, Gonçalinho. E de chapéu alto. Caramba, deve ser coisa gorda. O fidalgo da torre confessou, corajosamente. Chegava nesse instante de Santa Ireneia para falar ao André Cavaleiro, está ele cá, esse ilustre senhor. O outro recuou, quase aterrado, ao cavaleiro? É ao cavaleiro que vens falar? Santíssima Virgem! Então desabou Troia. Gonçalo gracejou, corando. Não. Não se passara desgraça épica como a de Troia. De resto podia revelar ao amigo Mendonça o caso que o arrastava à presença augusta de sua excelência o senhor governador civil. Era um homem dos bravais, um casco, que, furioso por não conseguir o arrendamento da torre, o ameaçara, rondava agora a estrada de Vila Clara de noite, à espreita, com uma espingarda. E ele, não ousando fazer alta e boa justiça pelas mãos dos seus criados, como os Ramires feudais, reclamava modestamente da autoridade superior uma ordem para que o Gouveia mantivesse dentro da legalidade e dos mandamentos de Deus o façanhudo dos bravais, só isto, uma pequenina questão de paz pública. E então o grande homem está lá em cima. Bem, até logo, Zezinho. A prima, disse Aldê. Eu naturalmente janto nos cunhais. Aparece. Mas o capitão não despegava do degrau de pedra, abrindo pachorrentamente a cigarreira de couro. E que me dizes tua novidade? O pobre Sanches Lucena? Sim, Gonçalo soubera na assembleia. Um ataque, hein? Mendonça acendeu, chupou o cigarro, de repente, com um aneurisma, a ler o Noticias. Pois ainda há 3 dias a Maricas e eu jantamos na Feitosa. Até eu toquei a duas mãos, com a Dona Ana, o quarteto do Rigoletto. E ele bem, conversando, tomando a sua aguardentezinha de cana. Gonçalo esboçou um gesto de piedade e tristeza, coitado. Também há semanas o encontrei na Bica Santa. Bom homem, bem educado. E aí temos agora a bela Dona Ana Vaga. E o círculo, ó, o círculo. Murmurou o fidalgo da torre com risonho desdém. A mim antes me convinha viuvar. É Vênus com 200 contos. Infelizmente tem uma voz medonha. O primo Mindon sacudiu, com interesse, uma convicção dedicada, não. Não. Na intimidade, perde aquele tome empapado. Não imaginas. Até um timbre natural, agradável. E depois, menino, que corpo. Que pele, deve ficar esplendida agora com o luto. Concluiu Gonçalo. Bem, adeuzinho. Aparece nos cunhais. Eu corro ao cavaleiro para que sua excelência me salve com o seu braço forte. Sacudiu a mão do Mendonça, galgou a escadaria de pedra. Mas o capitão, que metera para a travessa de S. Domingos, desconfiou daquela história de ameaças, despingardas. Qual? Aqui anda política. E quando, passada uma hora lenta, repenetrou na praça e avistou a caleche da torre ainda encalhada à porta do governo civil, correu à arcada, desabafou logo com os dois Vila Velhas, ambos pensativamente encostados aos dois umbrais da tabacaria elegante, vocês sabem quem está no governo civil? O Gonçalo Ramírez. Com o cavaleiro. Todos em roda se mexeram, como acordando, nas gastas cadeiras de verga, onde os estendera sonolentamente o silêncio e a ociosidade da arrastada tarde de verão. E o Mendonça, excitado, contou que desde as 2h30 Gonçalo Mendes Ramírez, em carne e osso, se conservava fechado com o cavaleiro, no governo civil, numa conferência magna. O espanto e a curiosidade foram tão ardentes que todos se ergueram, se arremessaram para fora dos arcos, a espiar a bojuda varanda do convento, sobre o portão, que era do gabinete de Sua Excelência. Precisamente, nesse momento, José Barrolo, a cavalo, de calça branca, de rosa branca na quinzena da alpaca, dobrava a esquina da Rua das Vendas. E o interesse todo daqueles cavalheiros se precipitou para ele, na esperança de uma revelação, ó Barrolo, ó Barrolinho, chega cá, depressa, homem, que é caso rijo. Barrolo, ladeando, abeirou da arcada, e os amigos imediatamente lhe atiraram a nova formidável, apertados em volta da egoa. O Gonçalo e o cavaleiro cochichando secretamente toda manhã. A caleche da torre à espera, com a parelha adormecida. E já começavam a repicar os sinos da Sé. Barrolo, num pulo, desmontou. E enquanto um garoto lhe passeava a egoa, estacou entre os amigos, com um chicote detrás das costas, pasmando também para a varanda de pedra do governo civil. Pois eu não sei nada. O Gonçalo a mim não me disse nada. Afirmava ele, assombrado. Também já há dias não vem à cidade. Mas não me disse nada. E da última vez que cá esteve, nos anos da graça, ainda destemperou contra o cavaleiro. A todos o caso parecia de estrondo. E subitamente um silêncio esmagou a arcada, trespassada de emoção. Na varanda, entre as vidraças abertas vagarosamente, aparecera o cavaleiro com o fidalgo da torre, conversando, risonhos, de charutos acesos. Os largos olhos do cavaleiro pousaram logo, com malícia, sobre os rapazes apinhados em pasmo à borda dos arcos. Mas foi um lampejar de visão. S.E.S. Remergulhara no gabinete, o fidalgo também, depois de se debruçar da varanda, espreitar a caleche da torre. Entre os amigos rompeu um clamor, viva! Reconciliação, acabou a Guerra das Rosas, e as correspondências da Gazeta do Porto? É que houve peripécia tremenda, temos o Gonçalinho administrador do Oliveira, upa, ex. Senhor, upa. Mas de novo emudeceram. O cavaleiro e o fidalgo reapareciam, numa enfronhada conversa, que os deteve um momento esquecidos, na evidência da varanda escancarada. Depois o cavaleiro, com uma familiaridade carinhosa, bateu nas costas do Gonçalo, como se publicasse a sua reconciliação diante da praça maravilhada. e outra vez se sumiram, nesse passear conversado e íntimo, que os trazia da sombra do gabinete para a claridade da janela, roçando as mangas, misturando o fumo leve dos charutos. Embaixo o bando crescia, mais excitado. Passaram Melo ao Boim, o barão das Marges, o doutor delegado, e, chamados com anciã, cada um correra, devorara esgazeadamente a novidade, embasbacara para o velho balcão de pedra que o sol dourava. Os grossos ponteiros do relógio do governo civil já se acercavam das 4 horas. Os 2 vila-velhas, outros rapazes, estafados, retrocederam às cadeiras de verga da tabacaria. O doutor delegado, que jantava às 4 e sofria do estômago, despegou desconsoladamente dos arcos, suplicando ao Pestana seu vizinho que aparecesse ao café, para contar o resto. Melo ao Boim, esse, enfiara para casa, defronte do governo civil, na esquina do largo, e da janela, disfarçado por trás da mulher e da cunhada, ambas de chambres brancos e de papelotes, sondava o gabinete de S.E.s. com um binóculo. Por fim bateram, com estendida pancada, às 4 horas. Então o barão das Marges, na sua impaciência borbulhante, decidiu subir ao governo civil, para farejar. Mas nesse momento André Cavaleiro assomava de novo a varanda, sozinho, com as mãos enterradas no jaquetão de flanela azul. E quase imediatamente a caleche da torre largou da porta do governo civil, atravessou a praça, com os tores verdes meio corridos, descobrindo apenas, aqueles cavaleiros ávidos, as calças claras do fidalgo. Uaé para os cunhais! Lá o apanhava pois o Barrolo. E todos apressaram o bom Barrolo a que montasse, recolhesse, para ouvir do cunhado os motivos e os lances daquela paz histórica. O barão das Marges até lhe segurou o estribo. Barrolo, alvoroçadamente, trotou para o Largo del Rei. Mas Gonçalo Mendes Ramírez, sem parar nos cunhais, seguia para a vendinha, onde decidira jantar, dando um descanso à parelha esfalfada. E logo depois das últimas casas da cidade subiu às torres, respirou deliciosamente, com o chapéu sobre os joelhos, a luminosa frescura da tarde, mais fresca e de uma claridade mais consoladora que todas as tardes da sua vida. Voltava d'Oliveira vencedor. Furar enfim através da fenda, através do muro. E sem que a sua honra ou seu orgulho se esgaçassem nas asperezas estreitas da fenda. Abençoado Gouveia, esperto Gouveia. E abençoada a esperta conversa, na véspera, pela calçadinha de Vila Clara. Sim, de certo, fora custoso aquele mudo momento em que se sentara secamento, irtamente, à borda da poltrona, junto da pesada mesa administrativa de S.E.s. Mas mantivera muita dignidade e muita simplicidade, sou forçado, dissera, a dirigir-me ao governador civil, à autoridade, por um motivo de ordem pública. E a primeira avença partira logo do cavaleiro, que torcia a bigodeira, pálido, sinto profundamente que não seja ao homem, ao velho amigo, que Gonçalo Mendes Ramírez se dirija. Ele ainda se conservara retraído, resistente, murmurando com uma frieza triste, as culpas não são de certo minhas. E então o cavaleiro, depois de um silêncio em que lhe tremera o beiço, ao cabo de tantos anos, Gonçalo, seria mais caridoso não aludir a culpas, lembrar somente a antiga amizade, que, pelo menos em mim, se conservou a mesma, leal e séria. A esta sensibilizada invocação, ele volvera, com doçura, com indulgência, se o meu antigo amigo André recorda a nossa antiga amizade, eu não posso negar que em mim também ela nunca inteiramente se apagou. Ambos balbuciaram ainda alguns confusos lamentos sobre os desacordos da vida, e quase insensivelmente se trataram por tu. Ele contou ao cavaleiro a torpe ousadia do casco. E o cavaleiro, indignado como amigo, mas como autoridade, telegrafara logo ao Gouveia um mandado forte para inutilizar o valentão dos bravais. Depois conversaram da morte do Sanches Lucena, que impressionava o distrito. Ambos louvaram a beleza da viúva, os seus 200 contos. O cavaleiro recordou amanhã, na feitosa, em que entrando pela porta pequena do jardim, a surpreendera, dentro de um caramanchão de rosas, a apertar a liga. Uma perna divina. Ambos se recusaram, rindo, a casar com a dona Ana, apesar dos 200 contos e da divina perna, já entre eles se restabelecer a antiga familiaridade de Coimbra. Era tu Gonçalo, tu André, ó menino, ó filho. E fora André, naturalmente, que aludira a desaparição do deputado do governo, a surpresa do círculo vago. Ele então, com indiferença, estirado na poltrona, rufando com os dedos na borda da mesa, murmurara, sim, com efeito. Vocês agora devem estar embaraçados, assim de repente. Mais nada. Apenas estas indolentes palavras, murmuradas através do rufo. E o cavaleiro, logo, sem preparação, apressadamente, empenhadamente, lhe oferecer o círculo, pousara os olhos nele com lentidão, como para o penetrar, o escutar. Depois, insinuante e grave, se tu quisesses, Gonçalo, não estávamos embaraçados. Ele ainda exclamara, com surpresa e riso, como, se eu quisesse. E o André, sempre com os olhos nele cravados, os largos olhos lustrosos, tão persuasivos, se tu quisesse servir o pais, ser deputado por Vila Clara, já não estávamos embaraçados, Gonçalo. Se tu quisesses. E perante esta insistência que rogava, tão sincera e comovida, em nome do pais, ele consentira, vergar os ombros, se te posso ser útil, e ao pais, estou às vossas ordens. E eis a fenda transposta, a áspera fenda, sem rasgão no seu orgulho ou na sua dignidade. Depois conversaram desafogadamente, passeando pelo gabinete, desde a estante carregada de papéis até a varanda, que André abrira, por causa de um cheiro persistente de petróleo entornado na véspera. André tencionava partir nessa noite para Lisboa, para conferenciar com o governo, depois daquela inesperada desaparição do Lucena. E, agora em Lisboa, imporia o querido Gonçalo como o único deputado, depois do Sanches de Lucena, seguro e substancial, pelo nome, pelo talento, pela influência, pela lealdade. E eis a eleição consumada. De resto, declarara o cavaleiro, rindo, aquele círculo de Vila Clara constituía uma propriedade sua, tão sua como Corinde. Livremente, poderia eleger o servente da repartição que era gago e bêbado. Prestava, pois, um serviço esplendido ao governo, à nação, apresentando um moço de tão alta origem e de tão fina inteligência. Depois acrescentara, não tens a pensar mais na eleição. Vais para a torre. Não contas a ninguém, a não ser ao Gouveia. Esperas lá, muito quietinho, telegrama meu de Lisboa. E, recebido ele, estás deputado por Vila Clara, anuncias a teu cunhado, aos amigos. Depois, no domingo, vens almoçar comigo a Corinde, às 11. Então ambos se apertaram num abraço que fundiu de novo, e para sempre, as duas almas apartadas. Depois, ao cimo da escadaria de pedra onde o acompanhara, André, repenetrando timidamente no passado, murmurou com um riso pensativo, que tens tu feito ultimamente, nessa querida torre? E, ao saber da novela para os anais, suspirou com saudade dos tempos de imaginação e d'arte em Coimbra, quando ele amorosamente lapidava o primeiro canto de um poema heróico, O Fronteiro de Celta. Enfim, outro abraço, e ali voltava deputado por Vila Clara. Todos esses campos, esses povoados que avistava da portinhola da caleche, era ele que os representava em cortes, ele, Gonçalo Mendes Ramírez. E superiormente os representaria, mercê de Deus. Porque já as ideias o invadiam, viçosas e férteis. Na vendinha, enquanto esperava que lhe frigissem um chouriço com ovos e duas postas de sável, meditou, para a resposta ao discurso da coroa, um esboço sombrio e áspero da nossa administração na África. E lançaria então um brado à nação, que a despertasse, lhe arrastasse as energias para essa África portentosa, onde cumpria, como glória suprema e suprema riqueza, edificar de costa a costa um Portugal maior. A noite cerrara, ainda outras ideias o revolviam, vastas e vagas, quando o trote esfalfado da parelha estacou no portão da torre. Ao outro dia, terça-feira, às 10 horas, o Bento entrou no quarto do fidalgo com um telegrama, que chegara à vila de madrugada. Gonçalo pensou com um deslumbrado pulo do coração, é do governo, era do Pinheiro, gritando pela novela. Gonçalo amarrotou o telegrama. A novela. Como poderia labutar na novela, agora, todo na impaciência e no esforço da sua eleição? Nem almoçou sossegadamente, retendo, através dos pratos que arredava, um desejo desesperado de contar ao Bento. E, sorvido o café num sorvo impaciente, atirou para Vila Clara, a desafogar com o Gouveia. O pobre administrador jazia de novo no camapé de palhinha, com papas na garganta. E toda a tarde, na estreita sala forrada de papel verde gaio, Gonçalo exaltou os talentos do André, homem de governo de ideias. Gouveia celebrou o ministerio histórico, o único capaz de salvar esta choldra. Gouveia desenrolou vistosos projetos de lei que meditava sobre a África, a nossa esperança magnífica. Gouveia, enquanto Gouveia, estirado, só rompia a mudez e a imobilidade, para murmurar xoxamente, apalpando o calor das papas. E a quem deve você tudo isso, Gonçalinho? Calmeco. Na quarta-feira, ao acordar, tarde, o seu pensamento saltou logo sofregamente para o André Cavaleiro, que a essa hora, em Lisboa, almoçava no Hotel Central. Sempre, desde rapaz, André se conservara fiel ao Hotel Central. E todo dia, fumando cigarros insaciavelmente através do silêncio da casa e da quinta, seguiu o cavaleiro nos seus giros de chefe de distrito, pela baixa, pela arcada, pelos ministerios. Naturalmente jantaria com o tio Reis Gomes, ministro da Justiça. Outro convidado certamente seria o José Ernesto, ministro do Reino, condiscípulo do cavaleiro, seu confidente político. Nessa noite, pois, tudo se decidia, amanhã, pelas 10 horas, tem o catelegrama do André. Nenhuma notícia chegou à torre, e o fidalgo passou a lenta quinta-feira à janela, vigiando a estrada poeirenta por onde surgiria o moço do telegrafo, um rapaz gordo que ele conhecia pelo boné doleado e pela perna manca. A noitinha, intoleravelmente inquieto, mandou um moço à Vila Clara. Talvez o telegrama arrastasse, esquecido, pela mesa daquela besta do Nunes do telegrafo. Não havia telegrama para o fidalgo. Então ficou certo de surgirem em Lisboa dificuldades. E toda noite, sem sossego, numa indignação que rolava e crescia, imaginou o cavaleiro cedendo molemente a outras exigências do ministro, aceitando com servilismo para Vila Clara a candidatura de algum imbecil da arcada, de algum chulo escrevinhador do partido. Pela manhã injuriou o Bento por lhe trazer tão tarde os jornais e o chá, e não há telegrama, nem carta. Não há nada. Bem, fora traído. Pois nunca, nunca, aquele infame cavaleiro transporia a porta dos cunhais. De resto, que lhe importava a burlesca eleição? Mercê de Deus que lhe sobravam outros meios de provar soberbamente o seu valor, e bem superiores a uma encebada cadeira em S. Bento. Que miséria, na verdade, curvar o seu espírito e o seu nome ao rasteiro serviço do S. Fulgêncio, o obeso e horrendo careca. E resolveu logo regressar aos cimos puros da arte, ocupar altivamente todo dia no nobre e elegante trabalho da sua novela. Depois de almoço ainda bancou, com esforço, remexeu nervosamente as tiras de papel. E de repente agarrou o chapéu, abalou para Vila Clara, para o telegrafo. O Nunes não recebera nada para sua exc. Correu, coberto de suor e pó, à administração do conselho. O senhor administrador partira para Oliveira. Positivamente vencer a outra combinação, eis a sua confiança burlada. E recolheu a torre, decidido a tomar um desforço tremendo do cavaleiro por tanta injúria amontoada sobre o seu nome, sobre a sua dignidade. Toda a abafada e enevoada sexta-feira consumiu amargamente meditando esta vingança, que queria bem pública e bem sangrenta. A mais saborosa, mais simples, seria rasgar a bigodeira do infame com chicotadas, na escadaria da Sé, um domingo, à saída da missa. Ao escurecer, depois do jantar que mal debicara, naquele despeito e humilhação que o pungiam, envergou o casaco para voltar à Vila Clara. Não entraria no telegrafo, já com vergonha do Nunes, mas gastaria a noite na assembleia, jogando bilhar, tomando um alegre chá, lendo risonhamente os jornais regeneradores, para que todos recordassem a sua indiferença, se por acaso, mais tarde, conhecessem a trama em que resvalara. Desceu ao pátio, onde as árvores adensavam a sombra do crepúsculo carregado de fuscas nuvens. E abriu o portão, quando esbarrou com um rapaz que se esbaforia sobre a perna manca e gritava, é um telegrama. Com que voracidade ele o arrancou das mãos. Correu à cozinha, ralhou desabridamente a rosa pela falta da luz tardia. E, com um fosforo a arder nos dedos, devorou, num lampejo, as linhas benditas, ministro aceita, tudo arranjado. O resto era o cavaleiro lembrando que no domingo esperava em Corinde, às 11, para almoçarem e conversarem. Gonçalo Mendes Ramírez deu 5 tostões ao moço do telegrafo, galgou as escadas. Na livraria, a claridade mais segura do candeeiro, releu o telegrama delicioso. Ministro aceita, tudo arranjado. Na sua transbordante gratidão pelo cavaleiro, ideou logo um jantar soberbo, oferecido nos cunhais pelo Barrolo, cimentando para sempre a reconciliação das duas casas. E recomendaria a Gracinha que, para mais honrar a doce festa, se decotasse, pusesse o seu colar magnífico de brilhantes, a derradeira joia histórica dos Ramires. Aquele André. Que flor, que rapaz. O relógio de Charão, no corredor, rouquejou às 9 horas. E só então Gonçalo percebeu a densa chuva que alagava a quinta, e aquele, embebido na sua glória, passeando pela livraria num luminoso rolo de imaginações, não sentira o rumor sobre a pedra da varanda, nem sobre a folhagem dos limoeiros. Para se calmar, ocupar a noite encerrada, deliberou trabalhar na novela. E realmente agora convinha que terminasse essa torre de Dona Ramires antes do afã da eleição, para que em janeiro, ao abrir das cortes, surgisse na política com seu velho nome aureolado pela erudição e pela arte. Envergou o roupão de flanela. E a banca, com o costumado bule de chá inspirador, repassou lentamente o começo do capítulo segundo, que o não contentava. Era no castelo de Santa Ireneia, naquele dia de agosto em que Lourenço Ramires caíra no vale de Cantapedra, mal ferido e captivo do bastardo de Baião. Pelo almocadem dos peões, que, com o braço varado por uma chuçada, voltara em desesperada carreira ao castelo, já Trucrezindo Ramires conhecia o desventuroso desfecho da lide. E neste lance o tio Duarte, no seu poemeto do bardo, com um lirismo mole, mostrava o enorme e rico homem gemendo derramadamente através da sala d'armas, na saudade desse filho, flor dos cavaleiros de Ribacavado, derrubado, amarrado numas andas, à mercê da gente de Baião. Lágrimas e represas lhe rebentam. Arfa o arnês seu soluçar ardente. Ora, levado no harmonioso suco do tio Duarte, também ele, nas linhas primeiras do capítulo, esboçara o velho abatido sobre um escanho, com lágrimas reluzentes sobre as barbas brancas, as duras mãos descaídas como as de languida dona, enquanto que nas lajes, batendo a cauda, os seus dois lebreus o contemplam numa simpatia ansiada e quase humana. Mas, agora, este choroso desalento não lhe parecia coerente com a alma tão indomavelmente violenta do avô Tructezindo. O tio Duarte, da Casa das Balsas, não era um Ramires, não sentia hereditariamente a fortaleza da raça, e, romântico plangente de 1848, inundara logo de prantos românticos a face férrea de um lidador do século XII, de um companheiro de Sancho I. Ele, porém, devia restabelecer os espíritos do senhor de Santa Ireneia dentro da realidade épica. E, riscando logo esse descorado e falso começo de capítulo, retomou o lance mais vigorosamente, enchendo todo o castelo de Santa Ireneia de uma irada e rija alarma. Na sua lealdade sublime e simples Tructezindo não cuida do filho, adia a desforra do amargo ultraje. E o seu esforço todo se comete a apressar os aprestos da mesnada, para correr ele sobre Montemor, e levar às senhoras infantas os socorros de que as privara a emboscada de Cantapedra. Mas quando o impetuoso rico homem com Adail, na sala d'armas, regia a ordem da arrancada, eis que os esculcas, abrigados do calor d'agosto nos miradouros, enxergam ao longe, para além do arvoredo da ribeira, coriscos d'armas, uma cavalgada subindo para Santa Ireneia. O vilico, o gordo e azafamado Ordonho, galga arquejando aos eirados da torre Albarrã, e reconhece o pendão de lopo de Baião, o seu toque de trompas a morisca, arrastado e triste no silêncio dos campos. Então arqueia as cabeludas mãos na boca, atira o alarido, armas, armas. Que a gente de Baião. Besteiros, as quadrelas. Homens em chusma as lavadiças da carcova. E Gonçalo, coçando a testa com a rama da pena, rebuscava ainda outros verídicos brados, de bravo som afonsino, quando a porta da livraria abriu cautelosamente, através daquele perro rangido que o desesperava. Era o Bento, em mangas de camisa, o senhor doutor não poderia descer cá baixo à cozinha. Gonçalo embasbacou para o Bento, pestanejando, sem compreender, a cozinha. É que está lá a mulher do casco a levantar uma celeuma. Parece que lhe prenderam o homem esta tarde. Apareceu aí por baixo de Agoa, com os pequenos, até um de mama. Quer por força falar com o senhor doutor e não se calha, lavado em lágrimas, de joelhos com os filhos, que é mesmo uma Ignês de Castro. Gonçalo murmurou, que maçada. E que contrariedade! A mulher, numa agonia, entre gritos, arrastando os filhos suplicantes até ao portão da torre. E ele, nas vésperas da sua eleição, aparecendo a todas as freguesias enternecidas como um fidalgo desumano, atirou a pena furiosamente: que maçada! Dize à criatura que me deixe, que se não aflija. O senhor administrador amanhã manda soltar o casco. Eu mesmo vou à Vila Clara, antes do almoço, para pedir. Que se não aflija, que não aterre os pequenos. Corre, dize, homem. Mas o Bento não despegava da porta, pois a Rosa e eu já lhe dissemos. Mas a mulherzinha não acredita, quer pedir ao senhor doutor. Veio por baixo da goa. Até um dos pequenitos está bem doentinho, ainda não fez senão tremer. Então Gonçalo, sensibilizado, atirou à mesa um murro que tresmalhou as tiras da novela. Ora se uma coisa desta se atura. Um homem que me quis matar. E agora, por cima, é sobre mim que desabam as lágrimas, e as cenas, e a criança doente. Não se pode viver nesta terra. Um dia vendo casa e quinta, emigro para Moçambique, para o Transvaal, para onde não haja maçadas. Bem, dize a mulher que já desço. O Bento aprovou, com efusão, pois se o senhor doutor lhe não custa. E como é para dar uma boa nova? Sempre consola a pobre mulherzinha. Lá vou, homem, lá vou. Não me masses também. Impossível trabalhar nesta casa. Outra noite perdida. Enfiou violentamente para o quarto, atirando as portas, com a ideia de meter na algibeira do roupão duas notas de 10 tostões que consolariam os pequenos. Mas, diante da gaveta, recuou, vexado. Que brutalidade, compensar com dinheiro criancinhas, a quem ele arrancar o pai, algemado, para o trancar numa enxovia. Agarrou simplesmente numa boceta de alperces secos, dos famosos alperces do convento de Santa Brigida de Oliveira, que na véspera lhe mandara a gracinha. E, cerrando lentamente o quarto, já se arrependia da sua severidade, tão estouvada, que assim desmanchava a quietação de um casal. Depois no corredor, ante a chuva clamorosa que dos telhados se despenhava nas lajes do pátio, ainda mais doridamente se impressionou, com a imagem da pobre mulher, treslocada pela negra estrada, puxando os filhinhos encharcados, moídos, contra a tormenta solta. E ao penetrar no corredor da cozinha, tremia como um culpado. Através da porta envidraçada sentiu logo a Rosa e o Bento consolando a mulher, com pauradora confiança, quase risonhos. Mais os ais dela, os ruidosos lamentos pelo seu rico homem, ressoavam, mais agudos, como a rebater e a abafar toda a consolação. E apenas Gonçalo empurrou timidamente a porta, quase acuou no espanto e medo daquela aflição estridente que se arremessava para ele e para sua misericórdia. De rorros nas lajes, torcendo as magras mãos sobre a cabeça, toda de negro, parecendo mais negra e dolorosa contra a vermelhidão do lençol estendido que secava o lume forte da lareira, a criatura estalara num tumulto de súplicas e gritos: ai, meu rico senhor, tenha compaixão! Ai, que me prenderam o meu homem, que me ou vão mandar para a África degredado! Jesus, meus filhinhos da minha alma que ficam sem pai! Ai, pelas suas almas, meu senhor, e por toda a sua felicidade. Eu sei que ele teve culpa. Aquilo foi perdição que lhe deu. Mas tenha piedade destas criancinhas. Ai, o meu pobre homem que está a ferros. Ai, meu rico senhor, por quem é? Com as pálpebras umedecidas, agarrando desesperadamente a boceta da alperces, Gonçalo balbuciava, através da emoção que o estrangulara: ó mulher, sossegue, já o vão soltar. Sossegue. Já dei ordem. Já o vão soltar. E de um lado a Rosa, debruçada sobre a escura criatura que gemia, recomeçava docemente: pois foi o que lhe dissemos, tia Maria. Logo pela manhã, o vão soltar, e do outro Bento, batendo na coxa, com impaciência: ó mulher, acabe com esse escarcéu. Pois se o senhor doutor prometeu. Logo pela manhã o vão soltar. Mas ela não se calmava, com o lenço da cabeça desmanchado, uma trança desprendida, soluçando e clamando através dos soluços: ai que eu morro, se o não vejo solto. Ai perdão, meu rico senhor da minha alma. Então Gonçalo, que aquele infindável e obtuso queixume torturava, como um ferro cravado e recravado, bateu o chinelo nas lajes, berrou: escute, mulher. E olhe para mim. Mas de pé, de pé. E olhe bem, olhe direita. hirtamente erguida, atirando as mãos para as costas como a escapar das algemas que também a ameaçassem, ela regalou para o fidalgo os olhos espavoridos, fundos olhos pretos, de fundas olheiras tristes, que lhe enchiam a face rechupada e morena. Bem, perfeitamente! Exclamava Gonçalo. E agora diga. Acha que tenho bojo de lhe mentir, quando você me sei está nessa aflição? Pois então sossegue, acabe com os gritos, que, sob minha palavra, amanhã cedo, o seu homem está solto. E a Rosa e o Bento, ambos triunfando, pois que lhe dizia a gente, criatura de Deus. Se o senhor doutor tinha prometido. Amanhã lá tem um homem. Lentamente ela limpava as lágrimas, já silenciosas, a ponta do avental negro. Mas, ainda desconfiada, com os tenebrosos olhos mais arregalados, devorando Gonçalo. E o fidalgo mandava com certeza ordem, cedinho, de madrugada? Foi o Bento que a convenceu, com violência, ó mulher, você até parece atrevida. Ora essa! Pois duvida da palavra do senhor doutor? Ela soltou o avental, baixou a cabeça, suspirou simplesmente, ai, então muito obrigada, seja pela felicidade de todos. E agora a curiosidade de Gonçalo procurava os pequenos que ela acarretara desde os bravais através da chuva cerrada. A pequenina de mama dormia com beatitude sobre a tampa de uma arca, onde a boa Rosa a aconchegara entre mantas e fronhas. Mas o pequeno, de 7 anos, encolhido numa cadeira diante do lume, rente ao lençol que secava, secando também, com a carinha afogueada de febre, tosse despedaçadamente, num cabecear de sono e cansaço, a arquejar, a gemer contra a tosse que o esfalfava. Gonçalo pousou a boceta de alperces na arca, palpou a mão com que ele, sem cessar, raspava pela abertura da camisa encardida o peito ainda mais encardido. Mas esta crianca tem febre. E você, com uma noite destas, traz o pequeno assim desde os bravais, mulher? Da cadeirinha baixa, onde se sentara prostrada, ela murmurou, sem erguer a magra face, torcendo a ponta do avental. Ai, era para que eles também pedissem, que estavam sem pai. Coitadinhos, você mecê é doida, mulher. E pretende talvez voltar para os bravais, debaixo da goa, com as crianças? Ela suspirou. Ai. Volto, volto. Não posso deixar sozinha a mãe do meu homem, que tem 80 anos e está entrevada. Então o fidalgo cruzou descorçoadamente os braços, no embaraço daquela aventura, em que, por culpa da sua ferocidade, se arriscavam duas crianças. Mas a Rosa entendia que a pequenina, a de mama, não sofreria com a caminhada, bem achegadinha ao colo da mãe, debaixo de uma manta grossa. Agora o outro, com a tosse, com a febre, esse fica cá. Exclamou logo Gonçalo, decidido. Como se chama ele? Manuel. Bem. O Manuel fica cá. E vá descansada, que a senhor Rosa toma cuidado. Precisa uma boa gemada, depois um bom suadouro. Um destes dias lá lhe aparece nos bravais, curado e mais gordo. Vá sossegada. De novo a mulher suspirou, no cansaço imenso que a invadira, a amolecia. E sem resistir, no seu longo e abatido hábito de submissão, pois sim senhor, se o fidalgo manda, está muito bem. O Bento, entreabrindo a porta do pátio, anunciava uma aberta, o negrume a levantar. Gonçalo imediatamente apressou a volta aos bravais, e não tenha medo, mulher. Uá é um moço da quinta com uma lanterna, e um guarda-chuva para abrigar a pequena. Escute. Você mecê até podia levar uma capa de borracha. Ó Bento, corre, desce a minha capa de borracha. A nova, a que comprei em Lisboa. E quando Bento trouxe o impermeável de longa romeira, o lançou por sobre os ombros da mulher, que o estofo rico intimidava, com o seu ruge-ruge de seda, foi na cozinha uma divertida risada. O pranto passara, como a chuva. Agora era uma visita amorável, findando num arranjo alegre de agasalhos. A Rosa apertava as mãos, banhada de gosto, assim é que você mecê fica uma bonita madama, hein? Se fosse de dia, olhe que se juntava a gente. A mulher sorria enfim, descoradamente, sem interesse, ai! Nem sei que pareço. Que avantesma! Através do pátio, onde as acácias gotejavam docemente, Gonçalo acompanhou o rancho até a porta do pomar, gritando ainda, agasalhem bem a pequena, quando já a lanterna do moço se fundia na úmida espessura da noite acalmada. Depois, na cozinha, batendo contra as lajes as solas dos chinelos molhados, apalpou novamente o Manoelzinho, que adormecera num sono rouquejado, torcido sobre as costas da cadeira. Tem pouca febre. Mas precisa um suadouro forte. E, antes de o cobrirem bem, um leite quente, quase a ferver, com cognaque. O que ele precisava também era esfregado a coco. Que porcaria de gente! Enfim, fica para mais tarde, quando se curar. E agora, ó Rosa, mande acima alguma coisa para eu cear, coisa solida, que não jantei, e o sarau foi tremendo. Na livraria, depois de mudar os chinelos, descansar, Gonçalo escreveu ao Gouveia uma carta reclamando com comovida urgência a liberdade do casco. E acrescentava: é o primeiro pedido que lhe faz o deputado por Vila Clara, cumprimente, porque acabo de receber telegrama do nosso André, anunciando que tudo feito, ministro concorda, etc. de sorte que precisamos comunicar. Queira, pois, vossa mercê vir jantar amanhã a esta sua torre, à sombra do Titó e com acompanhamento de Videirinha. Estes dous beneméritos são indispensáveis para que haja apetite e harmonia. E rogo, Gouveia amigo, que os avise do festim, para me evitar a remessa de circulares eloquentes. Lacrada a carta, retomou languidamente o manuscrito da novela. E, trincando a rama da pena, ainda procurou vozes, de bom sabor medieval, para aquele lance em que o vilico e as roldas enxergavam a cavalgada do bastardo, pela encosta da ribeira, com refugidos d'armas, sob o rijo sol d'agosto. Mas a sua imaginação, desde a carta escrita ao Gouveia pelo deputado de Vila Clara, escapava desassossegadamente da velha honra de Santa Ireneia, esvoaçava teimosamente para os lados de Lisboa, da Lisboa do S. Fulgêncio. E o eirado da Torre Albarrán, onde o gordo ordonho gritava esbaforido, incessantemente se desfazia como nevoa mole, para sobre ele surgir, apetitoso e mais interessante, um quarto do Hotel Bragança com varanda sobre o tejo. Foi um alívio quando Bento o apressou para a ceia. E a mesa espalhou livremente a imaginação por Lisboa, pelos corredores de S. Carlos, por sob as árvores da avenida, através dos antiquados palácios dos seus parentes em S. Vicente e na Graça, através das salas mais modernas de cultos e alegres amigos, parando às vezes diante de visões que considerava com um riso deleitado e mudo. Alugaria aos meses, certamente, uma carruagem da companhia. E para as sessões de S. Bento sempre luvas cor de pérola, uma flor no peito. Por comodidade levava o Bento, bem apurado, com casaca nova. O Bento entrou com a garrafa do cognac numa salva. Dera a carta ao Joaquim da Horta com a recomendação de correr logo às 6 horas à casa do senhor administrador, de se demorar na vila por diante da cadeia até soltarem o casco. E já deitamos o pequeno no quarto verde. Fica perto de mim, que tenho sono leve, se ele berrar. Mas já dorme regaladamente. Está sossegado, hein? Acudiu Goncalo, sorvendo à pressa o cálice de cognac. Vamos ver esse cavalheiro. E tomou um castiçal, subiu ao quarto verde com o Bento, sorrindo, abafando os passos pela estreita escada. No corredor, junto da poria, num desbotado camapé de damasco verde, a Rosa dobrara carinhosamente a roupa trapalhona do pequeno, o colete esgaçado, as calças enormes, só com um botão. Dentro o leito de pau preto, vasto leito de cerimônia, atravancava a parede forrada de um velho papel aveludado de ramagens verdes. Ao lado dos dois postes torneados, à cabeceira, pendiam dois painéis, retratos de antigos Ramires, um bispo obeso folheando um folio, um formoso cavaleiro de Malta, de barba ruiva, apoiado à espada, com um laçarote de renda sobre a couraça polida. E nos altos colchões o Manoelzinho resonava, sem tosse, quieto, abafado pela grossura dos cobertores, umedecido por um suor fresco e sereno. Gonçalo, caminhando sempre de leve, repuxou cuidadosamente a dobra do lençol. Desconfiado das janelas decrepitas, experimentou que não entrasse traiçoeiro ar pelas gretas. Mandou pelo Bento buscar uma lamparina, que arranjou sobre o lavatório, com a luz esbatida por trás de uma vasilha. Ainda atentamente relanceou os olhos lentos pelo quarto, para se assegurar do sossego, do silêncio, da penumbra, do conforto. E saiu, sempre na ponta dos pés, sorrindo, deixando o filho do casco velado pelos dois nobres Ramires, o bispo com seu tratado, o cavaleiro de Malta com a sua pura espada. recolhendo do tanque velho, do fundo da quinta, onde passara calma, depois do almoço, na frescura do arvoredo, entre sussurros de águas correntes, a folhear um volume do panorama, Gonçalo encontrou sobre a mesa da livraria, com o correio de Oliveira, uma carta que o surpreendeu, enorme, em papel almaço, fechada por uma obreia. E dentro a assinatura, desenhada a tinta azul, era um coração chamejante. Num relance devorou as linhas, pautadas a lápis, de uma letra gorda, arredondada com esmero, caro e ex. Senhor Gonçalo Ramírez. O galante governador civil do distrito, o nosso atiradiço André Cavaleiro, passeava agora constantemente por diante dos cunhais, olhando com ternura para as janelas e para o honrado brasão dos barrolos. Como não era natural que andasse a estudar a arquitetura do palacete, que nada tem de notável, concluiu a gente seria que o digno chefe do distrito esperava que Vossa Excelência aparecesse a alguma das janelas do largo, ou das que deitam para a Rua das Tecedeiras, ou sobretudo no mirante do jardim, para reatar com Vossa Excelência a antiga e quebrada amizade. Por isso muito acertadamente procedeu Vossa Excelência em correr pessoalmente ao governo civil, e propor a reconciliação, e abrir os braços generosos ao velho amigo, evitando assim que a primeira autoridade do distrito continuasse a esbanjar um tempo precioso naqueles passeios, de olhos pregados no palacete dos fidalguíssimos barrolos. Enviamos, portanto, a Vossa Excelência os nossos sinceros parabéns por esse acertado passo que deve calmar as impaciências do fogoso cavaleiro e redundar em benefício dos serviços públicos. Revirando o papel nas mãos, Gonçalo pensou, é das lousadas. Ainda estudou a letra, as expressões, descortinando que redundar fora escrito com um U, arquitetura sem C e rasgou furiosamente a grossa folha, rosnando no silêncio da livraria, aquelas bêbadas. Sim, era delas, das odiosas lousadas. E essa origem mais o aterrava, porque maledicência, lançada por tão ardentes espalhadoras de maledicências, já certamente penetrara em todas as casas de Oliveira, mesmo na cadeia, mesmo no hospital. E agora a cidade divertida, lambendo o escândalo, relacionava perfidamente os rodeios do André pelos cunhais com essa sua visita ao governo civil que assombrara a arcada. Na ideia, pois, de Oliveira, e sob a inspiração das lousadas, fora ele, L., Gonçalo Mendes Ramírez, que arrancara o cavaleiro à sua repartição, o conduzira serviçalmente ao Largo del Rei, lhe escancarara as portas do palacete até aí rondadas e miradas sem proveito, e com sereno descaro ao convitar os amores da irmã. Se tais desavergonhadas não mereciam que lhes arregaçassem as sujas saias no meio da praça, em manhã de missa, e lhes fustigassem as nádegas meladas, furiosamente, até que o sangue ensopasse as lajes. E, para maior dano, as aparências todas se combinavam contra ele, traidoramente. Essa insistência de André, cocando gracinha, estrondeando a calçada em torno do palacete, crescera, impressionava, justamente agora, neste agosto, nas vésperas dessa sua aparição à janela do governo civil, que Oliveira comentava como um mistério histórico. Que inoportunamente morrera o animal do Sanches de Lucena. Meses antes, nem mesmo a malícia das lousadas ligaria a sua reconciliação com André a um cerco amoroso que não começara, ou não andava tão murmurado. 3 ou 4 meses depois, André, sem esperança ante o palacete inacessível, certamente findaria os seus giros pelo largo, de rosa ao peito. Mas não. Infelizmente, quando esse André, com maior estrepito, ronda a porta almejada, é que ele acode, e abraça o rondador, e lhe facilita a porta. E assim a maledicência das lousadas encontrava uma base, a que todos na cidade podiam palpar a substância, e a solidez, e sobre ela se erigia como verdade pública. Infames lousadas! Mas agora? Que! Manter rigidamente as suas relações com o cavaleiro dentro da política, evitando escorregadias e intimidades que o tornassem logo nos cunhais, como outrora na torre, o conviva desejado? Como poderia? Desde que ele se reconciliava com André, logo e tão naturalmente como a sombra segue a inclinação do ramo, se reconciliava também o Barrolo, seu cunhado e sua sombra. Mas como impor ao Barrolo que a sua renovada familiaridade com o cavaleiro se realizasse unicamente dentro da política como dentro de um lazareto? Eu sou outra vez o velho amigo do André, tu, Barrolo, também, mas nunca o convides para a tua mesa, nem lhe abras a tua porta, em posição desconcertada, de dura impertinência, e que, na pequena Oliveira, logo os faces encontros, a simplicidade hospitaleira do Barrolo, quebrariam como um barbante poido. E depois que grotesca atitude a sua, irto deante do portão do palacete, como um arcanjo São Miguel, de bengala de fogo na mão, para assustar a intrusão de Satanás, chefe do distrito. Mas também que toda a cidade largasse a cochichar pelos cantos o nome de Gracinha embrulhado ao nome de André, com o nome dele, Gonçalo, emaranhado através como fio favorável que os atara, era horrível. E na impaciência desta dificuldade, de malhas tão ásperas, que tanto feriam, terminou por esmurrar a mesa, revoltado, irra, que maçada. São tudo maçadas, nestas terras pequenas e coscovilheiras. Em Lisboa quem se importaria que o senhor governador civil passeasse num certo largo, e que certo fidalgo da torre se reconciliasse com o senhor governador civil? Pois acabou. Romperia soberbamente para adiante, como se habitasse Lisboa, desafogado de mexericos e de malignos olhinhos a cocar. Era Gonçalo Mendes Ramírez, da casa de Ramírez. Mil anos de nome e de solar. Dominava bem acima de Oliveira, de todas as suas lousadas. E não só pelo nome, louvado Deus, mas pelo espírito. O André era seu amigo, entrava em casa de sua irmã, e Oliveira que estoirasse. E nem consentiu que a suja carta das lousadas desmanchasse a quieta manhã de trabalho para que se preparara desde o almoço, relendo trechos do poemeto do tio Duarte, folheando artigos do panorama sobre as guerras de muralhas no século XII. Com um esforço da atenção erudita bancou, mergulhou a pena no tinteiro de latão que servira a três gerações de Ramírez. E enquanto repassava as tiras trabalhadas, nunca o castelo de Santa Ireneia lhe parecera tão heróico, de tão soberana estatura, sobre tamanha colina de história, sobranceando o reino, que em torno dele se alargava, se cobria de vilas e messes, pelo esforço dos seus castelões. Temerosa, com efeito, se erguia a antiga honra de Santa Ireneia, nessa fonsina manhã d'agosto e rijo sol, em que o pendão do bastardo surgira, entre fulgidos d'armas, para além dos arvoredos da ribeira. Já por todas as ameias se apinhavam os besteiros, espiando, encurvadas as bestas. Das torres e a darve subia o fumo grosso do breu, fervendo nas cubas, para desperrar sobre os homens de baião que tentassem a escalada. O Adail corria pelas quadrelas, relembrando as traças de defesa, revistando os feixes de virotões, os pedregulhos de arremesso. E no imenso terreiro, por entre os alpendres comados, surgiam velhos solarengos, servos do forno, servos da abeguaria, que se benziam com terror, puxavam pelo saião de algum apressado homem de rolda, para saberem da hoste que avançava. No entretanto a cavalgada passara a ribeira sobre a rude ponte de pau, já, por entre os álamos, serenamente se acercava do cruzeiro de granito, outrora erguido nos confins da honra por Gonçalo Ramírez, o cortador. E, no sossego da manhã abrasada, mais fundamente ressoaram as buzinas do bastardo, e o seu toque lento e triste à mourisca. Mas quando Gonçalo, enlevado no trabalho, tentava reproduzir, com termos bem sonoros, avidamente rebuscados no dicionário de sinônimos, o toar arrastado das buzinas de baião, sentiu realmente, do lado da torre, um gemer de sons graves que crescia através dos limoeiros. Deteve a pena e eis que o fado dos Ramírez se eleva ofertadamente da horta, em serenada, para a varanda flórida de Madresilva, ora, quem te vê solitária. Torre de Santa Ireneia. O videirinha, correu alvoroçadamente à janela. Um chapéu coco tremulou entre os ramos, um brado estrugiu, aclamador, viva o deputado por Vila Clara. Viva o ilustre deputado Gonçalo Ramírez. No violão rompera triunfalmente o hino da carta. Videirinha, alçado na biqueira das botas gaspeadas de verniz, gritava, viva a ilustre casa de Ramírez. E por baixo do chapéu coco, sacudido com delírio, João Gouveia, sem poupar a garganta, urrava, viva o ilustre deputado por Vila Clara. Viva! Majestosamente, Gonçalo, alagado de riso, estendeu da varanda o braço eloquente, obrigado, meus queridos concidadãos. Obrigado! A honra que me fazeis, vindo assim, nesse formoso grupo, o chefe glorioso da administração, o inspirado farmacêutico, o... Mas reparou. E o Titó? O Titó não veio? Ó João Gouveia, você não avisou o Titó. Repondo sobre a orelha o chapéu coco, o administrador, que arvorara uma gravata de cetim escarlate, declarou o Titó um animal, estava combinado virmos todos três. Até ele devia trazer uma dúzia de foguetes, para instalar aqui com o hino. A reunião era ao pé da ponte. Mas o animal não apareceu. Em todo o caso ficou avisado, avisadíssimo. E se não vier, é traidor. Bem, subam vocês. Gritou Gonçalo. Eu num instante me visto. E, para aguçar o apetite, propõe um vermolte, depois uma volta pela quinta até ao Pinhal. Imediatamente Videirinha, teso, empinando o violão, meteu pela rua larga da horta, recoberta de parreira e atrás João Gouveia atirava os passos em cadência nobre, alçando o guarda-sol como um pendão. Quando Gonçalo entrou no quarto, berrando pelo bento e por água quente, o fado dos Ramires soava, em trinados heróicos, através do feijoal, por sob a janela aberta onde secava o lençol do banho. E eram as quadras preferidas do fidalgo, as quadras em que o grande avô Rui Ramires, sulcando os mares de Mascate numa urca, encontra três fortes naus inglesas, e, do alto do seu castelo de proa, vestido de grã vermelha, com a mão no cinto danta talcheado d'ouro e pedras, soberbamente as intima que se rendam. Todo alegre, e a mão no cinto. Junto da signa real. Gritando as naus, a Mainai. Por El Rei de Portugal. Gonçalo abotoava a pressa os suspensórios, retomara o canto glorificador, todo alegre, a mão no cinto. Junto da signa real, e, através do esforço esganiçado, pensava que com tal linha da voz, bem podia desprezar Oliveira e as suas lousadas horrendas. Mas o trovão lento de Titó retumbou no corredor, então esse deputado de Vila Clara? Já está a vestir a farda? Gonçalo correu à porta do quarto, radiante, entra, Titó. Os deputados já não usam farda, homem. Mas se a tivesse, cos diabos, ia hoje farda, e espadinha e chapéu armado, para honrar os pedes tão ilustres. O outro avançara vagarosamente, com as mãos nas algibeiras da rabona de veludo cor da azeitona, o vasto chapéu braguês atirado para a nuca, desafogando a honesta face barbuda, vermelha de saldeia e sol. Eu, por farda, queria dizer libré. Libré de lacaio. Ora essa... E o outro mais retumbante, pois o que vais tu ser, homem, senão um sujeito às ordens do S. Fulgêncio, do horrendo careca? Não lhe serves o chá, quando ele te mandar mais, quando ele te mandar votar, votas. Ali, direitinho, às ordens. Ó Ramires, vote lá. E Ramires, zás, vota. É de escudeiro, homem, é de escudeiro de libré. Gonçalo sacudiu os ombros, impaciente, tu és uma criatura das selvas, lacustre, quase pré-histórica. Não entendes nada das realidades sociais. Na sociedade não há princípios absolutos. Mas o Titó, imperturbável, e esse cavaleiro? Também já é rapaz de talento? Também já governa bem o distrito? Então Gonçalo protestou, picado, com uma roseta forte na face. E quando negara ele ao André talento ou jeito de governar? Nunca. Só rira, gracejando, da sua pompa, da bigodeira lustrosa. E de resto, o serviço do pais exigia que por vezes se aliassem homens que nem partilhavam os mesmos gostos, nem procuravam os mesmos interesses, e enfim o senhor Antônio Bilha-Lobos vem hoje um moralista muito terrível, um catão com quem se não pode jantar. Ora foi sempre o costume dos filosofos muito ríspidos fugir da sala do banquete onde triunfa o devasso, e protestar comendo na cozinha. Titó, serenamente, virou as costas majestosas. Onde vais, ó Titó? Para a cozinha. E, como Gonçalo ria, Titó, junto da porta, girando como uma torre que gira, encarou o seu amigo, sério, sério, Gonçalo. Eleição, reconciliação, submissão, e tu em Lisboa as cortesias ao S. Fulgêncio, e em Oliveira de braço dado com o André, tudo isso me parece que destoa. Mas enfim se a rosa hoje se apurou, não aludamos mais a coisas tristes. E Gonçalo bracejava, de novo protestava, quando o violão ressoou no corredor, com as patadas bem machadas do Gouveia, e o fado recomeçou, mais meigo, mais glorificador, velha casa de Ramires. Honra e flor de Portugal.